Bom dia, senhores deputados. Antes de mais, queria desejar a todos, incluindo aos jornalistas que nos acompanham, um fantástico 2017. Esse é o meu desejo, espero que seja de todos. Vamos de imediato dar início aos nossos trabalhos. Esta audição é requerimento do Partido Comunista Português e, portanto, eu dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Barão Dias para a primeira intervenção, passando já por cima da apresentação do requerimento, relembrando que a primeira ronda é de 8 minutos com resposta individual, depois teremos uma segunda e última ronda, se assim concordarem, se forem suficientemente concisos, para uma segunda ronda de 5 minutos com resposta integral. Sr. Deputado Barão Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, cumprimentando todos e que seja um ano melhor, queria, pela parte do PCP, colocar algumas questões relacionadas com a política energética, nomeadamente no que diz respeito às questões diretamente relacionadas com a formação de preços, para um aspecto que é fundamental para a população, para as empresas e em particular para as micro, pequenas e médias empresas e para os setores produtivos, que têm a ver com os custos com a energia. E aqui, destacando, não tanto de uma forma transversal e generalizada, mas de uma forma mais focada, destacando aqui os aspectos que têm a ver com a energia elétrica e com o gás natural. Nós apresentámos este requerimento para ouvir o Governo e para discutir com o Governo estas matérias, ainda antes do debate do Orçamento do Estado. Novos elementos vieram a público desde então e, do nosso ponto de vista, elementos que vieram até reforçar e dar mais razão de ser a esta discussão e a esta análise do ponto de vista das opções políticas e do caminho que temos pela frente enquanto país. Nosso país continua com elevados custos energéticos na comparação com os restantes países da União Europeia e zona euro, com graves consequências para as famílias e as empresas, como se tem dito, e tivemos um período prolongado de preços historicamente baixos no petróleo e no gás natural. Tivemos a expansão da produção nacional de energia elétrica de origem eólica, hídrica e fotovoltaica, mas nem isso atenuou e menos ainda reduziu aqueles custos energéticos. Do nosso ponto de vista, existem as condições necessárias para respostas que possam significar importantes passos na redução dos preços da energia, e isso é uma opção não só absolutamente necessária e uma questão estratégica para o nosso desenvolvimento, como é uma componente central do crescimento económico e é claramente possível nesta altura. É possível, e essa possibilidade veio precisamente para cima da mesa e foi confirmada com o debate do Orçamento do Estado. E tivemos no debate do Orçamento do Estado propostas do PCP, que vimos defendendo há muitos anos, e outras que, de uma forma mais atual, ganharam mais acuidade e razão de ser, e, portanto, há avanços que foram alcançados nesse processo do debate orçamental, no que diz respeito a fatores que influenciam, depois, o custo para as pessoas, aquilo que as pessoas pagam na fatura, que é bem pesada em relação à energia. E temos o exemplo das medidas que foram apontadas no orçamento em relação ao gás de garrafa, que é uma discussão que há anos temos vindo aqui a levar a cabo na Assembleia, que é um peso enorme para as populações, nomeadamente as populações de mais baixos rendimentos. E tivemos também avanços no que diz respeito às questões da tarifa de energia elétrica e a questão da chamada tarifa transitória e a possibilidade de manter o mercado regulado, que é onde se consegue depois, ainda assim, garantir e impor descidas de preços de uma forma estratégica e por opção política, como temos vindo aqui a discutir. Ora, embora estas medidas que, fruto da proposta do PCP, que foram aprovadas, que temos agora um contributo importante para atacar estes problemas, nós consideramos, aliás, muito à imagem do que em geral nós temos vindo a afirmar em relação ao Orçamento de Estado, que há todo um caminho que fica por percorrer e que é um avanço muito importante, mas muito insuficiente, porque muito mais poderíamos avançar e muito mais poderíamos ver aprovado, desde logo, até nas propostas do PCP. Há outras que não foram aprovadas e uma delas, por exemplo, tem que ver com a questão do gás natural. E eu vou-me deter um pouco mais na questão do gás natural, porque nós tivemos durante anos um problema que tem a ver com o tipo de contratos que foram assumidos em que o Estado português foi parte, em que havia, digamos, um envolvimento do Estado português em relação a um regime que inicialmente era, digamos, de exclusividade na fase de contratação, nomeadamente com a Nigéria e com a Argélia, quer nos contratos com a Sonatrach, quer com os contratos com a Nigéria NLG, nós tivemos um regime inicial que foi alterado, como todos sabemos, pelo quadro legal decorrente da diretiva do mercado interno de gás natural, e o que isto significou foi que os contratos que inicialmente significavam, digamos, uma compra garantida ou então o pagamento, por isso é que se diz take or pay, tiveram, afinal de contas, uma alteração posterior que basicamente se resume à possibilidade das empresas, nomeadamente a Galp, que tinha estes contratos, poder, no caso de não haver procura, de não haver o consumo daquele gás que estava inicialmente contratado, e nós tivemos nos últimos anos uma quebra significativa na atividade económica e industrial e na utilização do gás natural para a produção de eletricidade, e portanto menos gás natural consumido em Portugal significou o quê? Margens de revenda significativas por parte da Galp nos mercados lá fora. E, portanto, aquilo que foi identificado no dia 2 de novembro, já depois deste requerimento ser apresentado, significa, da parte da análise da entidade reguladora, um valor das margens comerciais que entre 2010 e 2016 terá rondado os 476,8 milhões de euros, sem que nada tenha significado ao nível da redução das tarifas para os consumidores. Ou seja, eles ganharam, isto é, aquela empresa, aquele grupo económico, foi ganhar dinheiro nos mercados internacionais, com contratos que inicialmente tinham exclusividade e que teve, de facto, este enquadramento mais favorável, que poderia ter significado uma diminuição dos custos para as empresas e famílias portuguesas, e só significou foi mais-valias que, do nosso ponto de vista, são indevidas. São indevidas estes lucros, digamos assim, de centenas de milhões de euros que deviam traduzir-se num benefício para a população e para as empresas nacionais. Não foi isso que aconteceu. E, portanto, aquilo que nós propunhamos no Orçamento de Estado, os senhores deputados recordar-se-ão porque votaram contra, recordar-se-ão, nós apontámos que fosse a diminuição dos custos do gás natural decorrente da apropriação para o país daquelas margens indevidamente apropriadas pela empresa. Esta informação dá inteira justificação à nossa iniciativa. O que a ERSE descobriu, entre aspas, quer dizer, já era mais ou menos um segredo polichinelo, mas foi determinado, foi apurado aquele montante, e isto tem um significado importante. E, do nosso ponto de vista, tal como o PCP na altura sublinhou, foi um escândalo nacional. Quer dizer, devia ser entendido como um escândalo nacional, não devia ser uma coisa tranquilamente entendida por parte das forças políticas que, neste caso, votaram contra a proposta do PCP. E, para terminar com esta ideia, que é, ao fim e ao cabo, se calhar a ideia central e a mais importante de todas, para nós, isto é também demonstrativo do significado e das consequências do que foi realmente a privatização da Galp e das implicações desta política de privatização e liberalização para a economia e as famílias portuguesas. Depois ainda há quem pergunte porque é que a energia é tão cara em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo imediato a resposta ao Sr. Secretário de Estado, a quem aproveito também para desejar um bom ano, cumprimentá-lo, um velho já conhecido desta casa e, portanto, um bom amigo, de maneira que um bom ano, se corra bem para o seu secretário de Estado, corra bem para todos nós, sem embargo de divergirmos, ou pelo menos os grupos parlamentares, não, eu nesta posição, de algumas matérias. O senhor secretário de Estado vai fazer a apresentação de alguns PowerPoints que de seguida faremos chegar aos grupos parlamentares, uma vez que não são propriamente uma apresentação inicial, são auxiliares de respostas e, portanto, à medida que forem divulgados, faremos depois chegar a cada um dos seus deputados. O senhor secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores deputados. Queria começar por saudá-los, todos os presentes, também a comunicação social, desejar um bom ano de 2017. E a minha presença aqui, a pedido do PCP, penso que é muito oportuna, porque precisamente quando iniciamos um novo ano, temos sempre uma discussão sobre o que é que vai mudar na vida dos portugueses em função dos preços de várias áreas e da energia. Acho que faz todo o sentido termos esta discussão. Eu gostava de partilhar com a Comissão, desde logo, a evolução dos preços da eletricidade. Nós conseguimos, graças a um esforço que eu acho que deve ser partilhado entre o Governo e a Assembleia da República, e em função do trabalho que tivemos ao longo do último ano, que leva à possibilidade de que o preço da eletricidade para a tarifa regulada seja um preço mais baixo dos últimos 10 anos, e sendo mais baixo dos últimos 10 anos, é também a primeira vez ao longo destes anos que se antevê que fica abaixo do valor da inflação. Como é evidente, não estamos satisfeitos. Todos queremos mais, mas nós temos de ter em conta qual é a situação da qual partimos. E, desde logo, eu gostava de partilhar com todos aquilo que tem a ver com a evolução da dívida tarifária ao longo dos últimos anos, em que tivemos precisamente um pico mais alto no ano passado e que continua com um bastante valor para o ano que vem. De qualquer forma, quer este ano de 2017, quer o ano de 2016, e são dados da ERS, nós apontamos para que a redução da dívida tarifária consiga existir pela primeira vez ao longo dos últimos anos, o que eu penso que faz toda a diferença, porque significa que nós estamos a conseguir controlar aquilo que é a dívida tarifária, não só por aquilo que é pago pelo próprio sistema e pelos consumidores, mas também ao nível do controle de custos daquilo que tem a ver no sistema tarifário. Gostava de vos dizer que a evolução do sobrecusto das renováveis tem uma previsão de aumento para o ano que vem, como podem ver, tem-se mantido mais ou menos estável, mas também vos quero dizer que pela primeira vez para o ano que vem vão começar a sair do sistema de subsidiação algumas renováveis. O que significa que... Este ano. O que significa que nós vamos começar a mudar o paradigma, não só porque este Governo já tem licenciados cerca de 380 megawatts de energia solar sem subsidiação, são projetos que estão em curso, são projetos que nós temos tido toda a atenção no sentido que sejam facilmente desbloqueados, porque mudam o paradigma. Aliás, nós temos nas últimas horas, nos últimos dias, uma grande discussão no mundo que tem a ver com o seguinte: o solar hoje consegue ser mais competitivo do que muitas outras fontes de energia renovável, nomeadamente quando estamos a falar na energia fóssil. E, portanto, uma grande oportunidade no nosso país. O país investiu ao longo dos últimos anos muito naquilo que tem a ver com a hídrica, muito no eólico, mas tem uma grande oportunidade no solar, onde nunca fizemos grandes investimentos, e eu sou capaz de dizer, ainda bem que não fizemos grandes investimentos, porque senão a fatura hoje também era muito mais alta, porque a média do solar que nós pagamos é acima dos 300 euros o megawatt-hora e a média daquilo que pagam os portugueses é 51 euros, 52 euros. E, portanto, o solar que hoje pagamos é 6 vezes superior. E, portanto, está na altura de conseguirmos investir nesta fonte de energia renovável no solar, conseguindo que esse valor seja um valor substancialmente mais baixo do que aquilo que temos pago. Gostava também de vos dizer que, para além de que o aumento previsto, que o aumento que existe para este ano ao nível da eletricidade ser de 1,2%, e como vos disse, o mais baixo nos últimos 10 anos, abaixo da inflação, há um dado que eu acho que nós também temos de ter em conta e que eu acho que temos de partilhar na Assembleia da República, precisamente, e que tem a ver com a implementação da tarifa social. A tarifa social hoje abrange em Portugal 815 mil consumidores, 815 mil famílias, entre eletricidade e gás. 780 mil no caso da eletricidade, cerca de 35 mil no caso do gás. E estas famílias tiveram, no último ano, graças a medidas políticas, a decisões políticas e à sua execução, tiveram um desconto, no caso do gás natural, de cerca de 31% e, no caso da eletricidade, um desconto de cerca de 33%. Portanto, são dados que são muito relevantes naquilo que foi feito, que permite que a fatura dos portugueses, nomeadamente aqueles que são, que têm prestações sociais, nomeadamente que aqueles que têm os rendimentos mais baixos, que se tenha conseguido passar, há cerca de um ano e pouco, cerca de 80 mil famílias para este número. Portanto, há aqui um facto que é também relevante e que isto, nós também temos de ter a justiça do dizer que é feito com o esforço das empresas, o que não era feito até essa altura. E, portanto, dizer que essa partilha que tem existido entre o sistema e as empresas neste último ano tem funcionado bem e, portanto, acho que devemos também reconhecer precisamente esse facto. Portanto, o gráfico que eu vos mostro a seguir tem a ver precisamente com a evolução dos dados da tarifa social, que, como sabem, desde o Orçamento do Estado para 2016 passou a ser atribuída de uma forma automática, deixou de ser feito por requerimento, e isso fez toda a diferença. Passámos daqueles números para os números que hoje vos posso mostrar aqui neste gráfico, mas também gostava de também partilhar convosco mais algumas questões e algumas medidas que estão em curso e que são relevantes para que consigamos controlar o custo da energia. Uma tem a ver com a garantia de potência. Aliás, a Assembleia da República, neste Orçamento de Estado, tomou a decisão e no sentido de que, a partir de agora, o processo de atribuição da garantia de potência, que, como vemos no gráfico, iria crescer substancialmente de 2016 para 2017, aproximava-se, seria seguramente acima dos 40 milhões de euros, deixa de ser atribuída de uma forma administrativa e passa a ser feita de uma forma através de um concurso. Porque faz sentido que assim seja. Nós temos em Portugal um sistema onde produzimos mais eletricidade do que aquela que consumimos. Ora, os subsídios que nós damos à produção têm de ser muito ponderados em função de termos mais eletricidade do que aquela que consumimos, porque senão estamos a dar precisamente um sinal errado ao funcionamento do mercado. E, portanto, é algo que temos em curso no sentido de o fazer. Há também um dado que queria partilhar com a Comissão, que tem a ver com a questão da interruptibilidade. A interruptibilidade é um serviço que é prestado pelas empresas grandes consumidores de energia e é um sistema que funciona já há bastantes anos, mas pela primeira vez vai passar a ser feito apenas a quem é efetivamente interruptível com base em testes. Sobre a questão também muito relevante, eu gostava de partilhar convosco. Nós temos, como sabem, como vos falei, uma dívida tarifária declarada, que agora para este ano será de 4,4 mil milhões, era de 4,7 mil milhões, mas há algumas parcelas que nunca foram consideradas no déficit tarifário e por isso eu falo muitas vezes que é acima dos 5 mil milhões, é efetivamente acima, mas nós conseguimos que os juros da evolução da dívida tarifária baixassem este ano para um número recorde, que é 1,88, o que é de facto uma grande evolução em mais dos 6% que eram pagos em 2012. Portanto, este trabalho foi feito, isto vale só 20 milhões de euros. É suficiente para valer algum impacto naquilo que tem a ver com a tarifa dos consumidores. Estes são, aqui neste gráfico que eu vos queria mostrar, a evolução dos custos com os COMEC. Penso que há aqui um controle e penso que, sem alterarmos as condições regulatórias que atualmente existem no mercado, acho que é possível controlar preços, não alterando absolutamente contratos nenhuns. Tem sido essa a postura do Governo e penso que é possível manter essa opinião. Esta é a última, que tem a ver com o gás natural. O gás natural teve uma descida muito grande no último ano. Não foi por apenas medidas regulatórias ou medidas tomadas neste último ano, mas também teve a ver com a forma como houve a evolução dos preços do gás natural. E queria partilhar agora o seguinte sobre os contratos take-or-pay, depois com certeza haverá muito mais temas que nós podemos falar sobre isso, dizer o seguinte. O Governo anterior iniciou um processo, muito bem, no sentido de exigir que os contratos take-or-pay, e eu resumiria da seguinte forma, os contratos take-or-pay foram feitos em Portugal por uma empresa que na altura é pública, pela Transgás, que foi fundida com a Galp, e o Estado nunca mais voltou a ter os contratos. No entanto, o Estado não só dava garantias sobre os contratos, como assumia metade das perdas dos contratos, mas nunca assumia metade dos ganhos. O Governo anterior chamou a atenção para essa questão, não conseguiu obter os contratos, e este Governo, através do regulador, que eu penso que é assim que deve proceder, conseguiu-se obter esses contratos e chegou-se à conclusão que o valor que estava considerado em termos de perspectiva, em termos de cálculo pelo Governo anterior, era cerca de metade de efetivamente aquilo que estava considerado nos contratos. E, portanto, em vez de ser os 600 milhões que estavam considerados, quer na aplicação da taxa da SES anterior, quer da portaria feita pelo Governo anterior, nós entendemos, em função do estudo feito pelo regulador, que é cerca de 1,2 mil milhões de euros que estamos a falar. E, portanto, a postura do Governo, e penso que será também a postura do regulador, é no sentido de que seja feita, ao longo dos anos, a recuperação precisamente deste valor. Eu penso que os seus deputados têm programado uma visita ao terminal de Sines de GNL, penso que hoje, por aquilo que eu pude ver na agenda, tem esta programação. Eu quero-vos dizer que voltei lá a estar, tinha lá estado também como deputado, e voltei lá a estar há cerca de 15 dias. E um dos dados que os seus deputados vão encontrar é o seguinte, é que vos vão contar que muitos navios chegavam a Portugal, descarregavam o gás e chegavam a outro navio e carregavam o gás para ir vender para outro país. E este ganho não era partilhado com os consumidores e, a partir de agora, em função do regulador ter feito muito bem o seu trabalho a pedido do Governo, eu penso que há todas as condições para que estes ganhos possam ser partilhados também com os consumidores. É verdade que isto aconteceu num momento em que, pelo acidente nuclear do Japão, em Fukushima, levou a que houvesse uma grande venda de gás natural para o Japão e, portanto, digamos que nós já não o fazemos completamente a tempo. Mas penso que é pela alteração legislativa que a Assembleia da República procedeu no último Orçamento de Estado. Quer também pela atenção do regulador e do Governo, eu penso que vamos a tempo de fazer alguma recuperação nesta questão. Em relação ao gás, Sr. Presidente, pedi só dizer o seguinte. É fundamental para o nosso sistema de gás que o nosso sistema possa ter uma utilização maior. E isto nunca o teve, porque eu acho que Portugal começou muito tarde no gás natural. Qual é que é o grande objetivo que nós temos pela frente e que temos trabalhado com o Governo de Espanha? É no sentido de que seja efetivamente real a criação do MIBGAS. Espanha tem neste momento um Governo, nós já iniciámos conversações também com este Governo, já estavam feitas do ponto de vista técnico com o Governo anterior, para que possamos rapidamente ter, como existe no caso da eletricidade, um mercado ibérico do gás para que os preços possam baixar. Eu quero-vos dizer que nunca foi eliminada uma taxa de passagem do gás natural de Espanha para Portugal, que é de cerca de 5% do valor. E, portanto, são objetivos centrais que nós temos pela frente, cerca de 5%, que nós temos pela frente neste ano, para que consigamos manter este curso. Eu concordo, e pegando nas palavras do deputado Bruno Dias, de que vamos no bom caminho, não é suficiente. Estamos de acordo, é nesse o objetivo que nos move, porque se fosse suficiente, com certeza que estaríamos a pensar noutras coisas. Mas continuamos focados, absolutamente focados, em conseguir controlar os custos, porque é dessa forma que as nossas famílias poderão viver melhor, é dessa forma que as nossas empresas serão mais competitivas e é desta forma que as empresas também ganham. Porque se as empresas tiverem efetiva concorrência a funcionar em Portugal, efetivamente elas conseguirão também ser mais competitivas, nomeadamente quando competem com outras de outros países. E daí eu queria-vos dizer que uma das marcas mais importantes que eu gostava de partilhar convosco, que eu penso que vai ser muito importante que se consiga concretizar, é a criação do operador logístico de mudança de comercializador. é algo que está na agenda política de todos os governos há cerca de 10 anos e que nunca foi concretizada, e que nós pretendemos que dê aos consumidores informação tão simples como esta. Qual é o melhor comercializador para a sua questão concreta? Qual é a melhor taxa de potência para poder contratar aquela ou contratar outra? E poder fazer este processo através de um operador independente e não apenas pelas próprias empresas que têm interesse em fazê-lo. Este operador, a quem nós começamos a chamar o Poupa Energia, está em processo legislativo e penso que vai ser muito importante para a defesa dos consumidores em Portugal, nomeadamente para que possam ter mais informação em relação a uma área que é uma área tão densa, tão complicada para todos nós, que tem a ver precisamente com os preços, com o mercado, com o funcionamento da energia em
Muito
Portugal.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terá seguramente a oportunidade de ir completando um conjunto de informações consoante as perguntas. Passo agora ao Partido Social Democrata. Sra. Deputada Fátima Ramos tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. Os senhores deputados, queria em primeiro lugar desejar um bom ano também, um bom ano de sucesso, e sucesso nomeadamente no setor energético. De facto, nós somos dos países em que as pessoas mais pagam pela energia, quer seja nos combustíveis, quer seja na energia elétrica, quer seja no gás. Se comparamos com a Europa, de facto, um país que tem os rendimentos mais baixos, em que as pessoas têm rendimentos mais baixos, é aquele que é mais sacrificado, em que as suas empresas são mais sacrificadas. De facto, algo tem que ser feito. Agora, o Sr. Secretário de Estado referiu que tem conseguido diminuir alguns destes valores e agora é assim. É bom que o Sr. Secretário de Estado se recorde e olhe para estes mapas e verifique que quem foi o grande culpado por estes valores. Isto é, quando o governo do engenheiro Sócrates nos anunciava contratos para que as pessoas, para que em Portugal existisse mais energia eólica, que contratos negociou? Como é que os negociou? Com rendas obscenas, sempre. E é isso que nós temos estado a pagar. E o senhor e este governo não está a pagar mais, porque felizmente o governo anterior reverteu algumas dessas situações e conseguiu renegociar alguns desses contratos. Recordo, por exemplo, dentro de algumas reformas que fez, conseguiu cortar 4 mil milhões de euros nas rendas acessíveis no setor da energia. Estes cortes permitiram, na altura, evitar aumentos da tarifa de 12% a 14% nos tarifários, reduzindo-os para 1,5% a 2%. Conseguiu uma redução da dívida tarifária até 2020 de 6 mil milhões para um intervalo entre 600 e 1 mil milhões. Foi, de facto, o primeiro governo a aplicar cortes nas rendas e garantiu pela primeira vez em 5 anos um superávit tarifário em 2016 de 370 milhões de euros. Ou seja, o senhor e bem tentado a reverter aquilo que eram as asneiras do governo anterior do Partido Socialista. E quando o governo atual reverte esse tipo de asneiras e continua com uma política como aquela que vinha sendo seguida pelo governo anterior, merece o nosso elogio. Porque o que nós queremos é que, de facto, as famílias em Portugal paguem menos pela energia. Paguem menos pela energia e isso que satisfaz-nos e coloca-nos com alguma satisfação. Por isso mesmo, Sr. Secretário de Estado, queria aqui dizer que a sua herança foi francamente melhor do que a herança que herdou o governo anterior. Quando o governo anuncia, por exemplo, a criação de um grupo de trabalho para negociar contratos e para diminuir o déficit tarifário, nós aplaudimos. Quando o governo dá continuidade à tarifa social, como o senhor ainda há bocado referiu, e recolhe que as taxas de redução já tinham sido implementadas pelo governo anterior, o senhor simplificou o procedimento e bem, nós aplaudimos. Agora, quando o governo lança mais impostos sobre os combustíveis, tornando os combustíveis em Portugal mais caros do que na Espanha, não aproveitando as diminuições que poderíamos ter neste momento, nós repudiamos. Quando o governo lança benefícios para as grandes empresas, nomeadamente em relação à reavaliação dos ativos, que vão permitir a essas empresas no futuro pagar menos impostos e onerar os consumidores e os portugueses, nós criticamos, Sr. Secretário de Estado. Mas, portanto, ter-lhe que estamos satisfeitos por o senhor mostrar essa preocupação. Ainda há bocado referiu a relação à energia solar, tinha sido errado se tivessem avançado com mais contratos, porque eles eram perniciosos. Ainda bem que o reconhece, ainda bem que corrige, ainda bem que reverte, porque é isso que nós queremos. Não queremos voltar ao tipo de medidas do tempo do Partido Socialista anterior, do governo anterior. Mas, por falar nisso, vou-lhe fazer apenas algumas perguntas. Em relação ao gás de Botija, O governo anterior tinha criado uma legislação que permitia a pesagem pelos revendedores quando as pessoas devolvem as garrafas, porque há um cálculo que aponta para cerca de 70 euros que as pessoas estão a pagar e que não consomem. Como ainda há bocadinho aqui foi referido, o gás botija é consumido sobretudo por aqueles que ganham menos. O senhor conseguiu fazer mais alguma coisa nisto? Sabemos que estamos a enfrentar lobbies importantes. Depois, o reforço das interligações energéticas. É bom que, de facto, ele seja reforçado. O governo anterior trabalhou bastante nesse sentido, recuperou valores. Vossa Excelência tem anunciado aqui que trabalha nesse sentido. Eu gostava de saber quais são os dados concretos. A aposta nas renováveis já nos disse que se mantém. Agora, o governo anterior negociou com a Comissão Europeia e com o BEI 600 milhões de euros de fundos para a eficiência energética e a reabilitação urbana. O senhor secretário-geral já aqui anunciou o lançamento dos concursos, mas os últimos relatórios demonstram-nos que a eficácia... A execução ainda era zero. Ou seja, o que é quando é que nós temos execução? Quando existem faturas, quando se concretiza investimento, quando existem recibos. Gostava de saber, neste momento, qual é o ponto de situação. Depois, em relação à Galp e ao processo com a Argélia e com a Nigéria. Dizer-lhe aqui, Sr. Secretário de Estado, o seguinte. O governo anterior tentou obter dados, só que infelizmente nunca os conseguiu porque a empresa nunca lhes deu. E mesmo não conseguindo esses dados, procurou calcular mais-valias de pelo menos 300 milhões de euros, que era a sua estimativa. E, na sequência disso, exigiu uma contribuição extraordinária à empresa, 50 milhões até 2017, ou seja, dava 150 milhões de euros. Para quê? Para procurar reduzir a tarifa nas pessoas. Só que o que é que se passa? A Galp nunca respondeu. Felizmente, neste momento, a Europa criou um regulamento que permite o quê? Que permite... e que obriga essas empresas a dar informação. Por isso é que a ERC, neste momento, tem dados que apontam para margens maiores do que 1.000 milhões, como o senhor já me dá bocadinho referiu. Portanto, eu agora quero saber, ou seja, o governo agora deve aproveitar essa oportunidade, como é lógico. Deve aproveitar, deve fazer, deve contribuir para que este dinheiro, se ele de facto existe, venha para os consumidores, para que as pessoas possam beneficiar. Por isso, e mais uma vez, Sr. Secretário de Estado, e em relação a alguns números que há bocadinho aqui nos disse, e alguns anúncios, dizer-lhe que de facto nós ficamos satisfeitos se o senhor der continuidade ao trabalho que vinha sendo feito, até porque o governo anterior fez várias medidas, tomou várias medidas, mas não fez tudo. O que nós não queremos é infecções, porque factos são factos, e um dos factos que existe é que ainda hoje as pessoas em Portugal continuam a pagar muito mais pela energia do que pagam as pessoas dos outros países da Europa. E, mais uma vez, ficou aqui demonstrado, pelos números que o senhor disse, que, por exemplo, a evolução da dívida tarifária, se ela melhora, foi graças ao governo, ao trabalho iniciado pelo governo anterior, e que eu espero que o senhor continue. Se eu consigo controlar a dívida graças a isso. Sobre o custo das renováveis, neste momento, se o processo está melhor, mais uma vez lhe digo, é porque o governo anterior enfrentou interesses e conseguiu algumas vitórias. É bom que o senhor nos diga o que é que já conseguiu, o que é que vai conseguir, e se vai, de facto, conseguir negociar esses contratos. Depois, em relação à tarifa social, duplicou, como já lhe disse, a percentagem de desconto. É a mesma, é superior a 30%, já vinha do governo anterior. O senhor, e bem, adotou uma medida administrativa que facilita. A taxa de juros da dívida tarifária está a diminuir, e bem, mas é bom que se recorde, e via-se ali no mapa, que em 2011, quando é que ela teve o valor, o pico mais elevado, de que governo é que ele vinha, quando é que ela começou a diminuir? Portanto, é bom que o senhor também reflita isso, e veja que, de facto, ela começou... Já em 2015 ela era bastante mais baixa, ela diminuiu de forma muito significativa com a atuação do governo do PSD. E, portanto, dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, e em síntese, ficamos satisfeitos se o senhor der continuidade ao trabalho que vinha do governo anterior, porque nesta matéria o governo anterior mereceu grandes elogios internacionais pelo reforço que fez nas renováveis, pelo facto de ter feito sem qualquer sobrecusto para o consumidor, pelo facto de, com a sua atuação, ter dignificado Portugal internacionalmente e, de facto, ainda há trabalho a fazer e eu espero que o senhor o continue, porque se o continuar estará no bom caminho. Se voltar a regredir ao tempo de Engenheiro Sócrates, isso seria muito mau para o país.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer as palavras da Sra. Deputada, desejar-lhe também um bom ano e dizer-lhe o seguinte, eu acho que mais do que estarmos a dizer quem é que foi responsável por quem é que foi a quem podemos imputar boas políticas, eu acho que nós devemos ter o objetivo todos os dias de tentar encontrar as melhores soluções para conseguirmos reduzir os custos. E há dados que eu queria dizer-lhe que são os seguintes. No gás natural, aquilo que nós encontramos em Portugal foi o gás natural mais caro para as famílias da Europa e o segundo mais caro para a indústria. Dizer-lhe que em relação à eletricidade, o nosso objetivo tem sido manter o mais possível uma estabilidade regulatória. Todos os dias Portugal é procurado por investidores que estão interessados em investir na área da energia e uma das condições que nos colocam sempre tem a ver com a estabilidade legal e regulatória que nós temos mantido. E, portanto, achamos que é por aí que devemos tentar cativar mais investimento em Portugal, nem toda a área que tem a ver com as renováveis. E, portanto, não faz sentido nós estarmos a fazer uma discussão pondo em causa qualquer um dos contratos. Eu vou dizer, a Sra. Deputada referiu contratos de renováveis que seria com valores excessivos. Eu quero dizer o seguinte, é preciso ver o momento em que cada um desses contratos foram feitos e que foram feitos ao longo dos anos por vários governos e com base em quadros legais e de uma forma absolutamente transparente. Eu não vou fazer aquilo que o governo anterior fez, que foi resolver um problema dos dois ou três anos seguintes, aumentando mais não sei quantos anos a carga das rendas. Porque eu não quero deixar a quem vier a seguir o problema que eu agora encontrei, que é ter a dívida tarifária mais alta de sempre, ter o serviço da dívida deste ano mais alto de sempre, que é de cerca de 1,7 mil milhões de euros. O serviço da dívida deste ano é de 1,7 mil milhões de euros. Portanto, não podem dizer que isto ficou resolvido. Não ficou resolvido. O problema está cá todo. E depois, eu também não quero aqui estar a referir que o criador dos CAIs foi um governo de outra cor política. Que o criador dos COMECs foi um governo de outra cor política. Isto vale por ano cerca de 400 milhões de euros. E, portanto, e nem quero referir que na altura quem estava a fazer estes contratos era depois quem aparece hoje nas empresas a dizer que estes contratos não podem ser mexidos. Portanto, eu acho que não é por aí. Acho que nós temos, acima de tudo, e gostava muito que com a Assembleia da República, eu acho que há uma grande comunhão e partilha na Assembleia da República em relação à questão dos preços da energia. E acho que o que temos de aproveitar é aproveitar a área da energia como uma área que seja capaz de alavancar investimentos em Portugal e que permita que o país continue a assumir-se, como é um orgulho para todos nós, que sejamos um exemplo mundial quando estamos 4 dias e meio a viver com renováveis. É verdade que isto tem um custo, é verdade que isto tem um investimento, mas o que nós temos de ser capazes é de aproveitar este custo e este investimento para que o transformemos numa oportunidade para a economia e para os portugueses. E é por aí que eu acho que nós devemos fazer as questões. Nós temos tido esta postura. Eu não me custa nada dizer que o diploma que nos permite hoje o licenciamento de centrais solares sem subsidiação é um diploma do anterior governo. Mas também acho que devo dizer que os 4 mil milhões de euros que os senhores dizem cortaram de rendas é uma miragem. Porque, primeiro porque nem os senhores conseguem efetivamente dizer quanto é que é. O engenheiro Jorge Moreira da Silva, há uns dias antes de sair do governo, falava em 3,4 mil milhões. A senhora deputada falou em 4 mil milhões. Outro dia no Parlamento disseram 3 mil milhões. Não é nada disso. Os senhores fizeram cortes na área da cogeração. Quanto é que valem? 100 milhões. O que é que os senhores fizeram mais? Cortaram a garantia de potência. Quando eu cheguei já estava em funcionamento outra vez. Portanto, não é assim. Os senhores cortaram nas rendas das renováveis daqueles anos, mas aumentaram mais não sei quantos anos os contratos. Portanto, Mas eu acho que não é por aqui que temos de discutir. E acho que é muito importante que nós encontremos consensos suficientes para procurar encontrar a forma de resolver o problema que é o preço da energia em Portugal e sermos competitivos. Porque, senhores deputados, se me permitem, porque é que Portugal é procurado pela Solar para investimentos em solar no sul do país? Porque temos um quadro regulatório estável, ao contrário de Espanha. Eles não procuram os investidores. Nós, há um licenciamento recente de 200 megawatts de uma central solar, que será a segunda maior da Europa, em Alcoutim. É um investimento de 200 milhões de euros. Esse investimento é procurado por investidores internacionais para ser colocado em Portugal, porque nós temos um quadro regulatório estável. É esta a questão. E, portanto, eu acho que nós devemos ter capacidade, entre todos, de demonstrar a quem nos procura no setor da energia para lhes dizer que é isto que nós temos para lhe oferecer. E é isto que eu acho que nós devemos procurar construir com uma garantia, que é baixar os custos em Portugal, que não sejam os consumidores a pagar isto. A senhora deputada referiu algo absolutamente estratégico para o país, para o Governo, que tem a ver com a questão das interligações. Gostava de lhe dizer que nos últimos dias do ano adjudicámos o estudo a um consórcio que engloba uma universidade portuguesa, para a elaboração do estudo. Nós entendemos que a interligação ao Norte da África é estratégica sob dois pontos de vista. Primeiro, porque o Norte da África, apesar de ter um potencial muito grande ao nível da produção de energia, é consumidor de energia. E, por outro lado, porque isto também nos permitiu, desde já, conseguirmos ter um entendimento entre Marrocos, Portugal, Espanha, França e Alemanha, no sentido de criar um acordo para a energia sustentável entre estes países. Ou seja, nós temos de desbloquear aquilo que temos tido há muitos anos, que é um bloqueio ao nível das interligações com a França. E precisamos de aliados. E os nossos aliados marroquinos, os nossos aliados alemães, os espanhóis, como é evidente, que são eles que têm de liderar o processo, desde logo por razões absolutamente geográficas, faz todo o sentido estarmos a trabalhar neste sentido. E, portanto, eu acho que nós estamos bem, sendo que as dificuldades são todas elas conhecidas. E também quero partilhar convosco que para o Governo português é essencial que no próximo pacote de energia-clima seja colocada como uma norma do pacote a questão das interligações. Porque aquilo que o Governo anterior fez é importante, mas foi uma declaração política de chefes de Estado. Isso do ponto de vista jurídico, permitir-me-ão o desabafo, não vale nada, porque quando eu chego lá e digo isto, eles dizem, muito bem, nós achamos todos isso, mas isso não tem valor jurídico nenhum. E aquilo que nós entendemos que é absolutamente essencial colocar no pacote, e nisto não estamos sozinhos, é que seja colocada na agenda a questão das interligações de uma forma jurídica no próprio diploma. A senhora deputada referiu, eu penso que há algumas questões não vou conseguir responder, acho que o tempo vai, mas, senhor Presidente, questão do gás de garrafa. Eu acho que houve um voluntarismo grande quando se propôs que cada português e cada vendedor, cada revendedor de gás de garrafa tivesse uma balança para chegar, pesar a bilha do gás, descontar aquilo que lá estava e levar a outra e, portanto, fazer-se ali as contas. Eu acho que isto é voluntarismo. Perdoar-me-ão, acho que é voluntarismo. E, portanto, acho que nós temos de encontrar uma solução alternativa. A solução alternativa passa pelo seguinte, que é aquilo que nós temos estado a trabalhar. Há em Portugal cerca de 600, acho que são 600 de enchimento de bilhas de gás, e aquilo que nós propusemos aos parceiros, às empresas, aos revendedores, é de que essa pesagem seja feita por média nesses centros. Porque não é execuível que cada português, mesmo quando até a bilha do gás é fornecida na própria casa, quer dizer, o revendedor vá com a balança atrás a pesar a bilha do gás. Para além de que isto depois levava à possibilidade de existência de situações de fraude, que é uma bilha de gás ser enchida com água. E essas situações de fraude podem levar a situações complicadas ao nível da segurança. E, portanto, nós entendemos que é muito mais razoável nós construirmos uma solução que envolva todos estes parceiros. A Assembleia da República, por proposta do Governo, deliberou, e muito bem, a meu ver, que o setor regulado do gás de garrafa passa a estar sob a superintendência da ERS. Eu tenho uma grande esperança que isso possa contribuir para que em Portugal o nosso mercado se aproxime de Espanha, porque a questão dos preços em Portugal não é justificável. Nós pagamos em muitos sítios do país cerca do dobro do preço da bilha do gás, daquilo que se paga em Espanha, e a carga fiscal...
não tem nada ou tem muito pouco a ver com isto. O IVA é 23% em Portugal, em Espanha é 21%, não é por aí, e o ISP é praticamente idêntico no outro país. E, portanto, é por aqui, e, portanto, dizer-lhes que é um grande objetivo nosso para este ano é que haja, efetivamente, um melhor funcionamento do mercado e que isso corresponda, efetivamente, a uma descida dos preços do gás de garrafa no nosso país. Eu depois voltarei a algumas questões que não consegui responder, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Hugo Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, sendo esta a primeira reunião da Comissão do ano 2017, desejar a todos um bom ano e dizer que nesta matéria da energia, a aposta na sustentabilidade tem sido uma bandeira clara da governação do Partido Socialista, mas também a aposta nos preços. Mas já aqui foram faladas as interligações e começamos por esse ponto estrutural e crucial das políticas públicas neste setor. Portugal não pode continuar a ser uma ilha. E por isso, muito bem, o Governo tem apostado em Marrocos. Questionar o Sr. Secretário de Estado o ponto de situação com Marrocos e também o ponto de situação com França, sabendo desde já, pela sua intervenção anterior, que é uma negociação difícil, nomeadamente porque França e Espanha muitas vezes têm dificuldade em entender-se. Mas até pelo facto de Espanha hoje ter um quadro governativo mais estável, se isso pode ou não permitir uma melhor negociação a nível entre Espanha e França. Em relação aos preços e à transparência, há muitos anos que são uma bandeira na Assembleia da República, quer os preços, quer a transparência na área da energia. Na eletricidade, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava de sublinhar que este ano tivemos o aumento mais baixo dos últimos 10 anos, num ano particularmente difícil a nível de serviço de dívida. Sim, porque o anterior governo do PSD-CDS deixou o maior serviço de dívida a nível de energia e de eletricidade. Por isso, questionar o que foi feito sobre os juros. E o que é que tinha sido feito anteriormente, depois de questionar o Sr. Secretário de Estado? Como é que, perante tudo isto, foi possível um aumento apenas de 1,2% que o regulador propôs, sendo o aumento mais baixo dos últimos 10 anos? Em relação ao gás natural, a baixa dos preços está na casa dos 20% que os consumidores vão pagar a menos de gás natural todos os meses. Questionar o Sr. Secretário de Estado como é que isso foi possível e, nomeadamente, se os contratos de take or pay, que o anterior governo nunca conseguiu solucionar e ter em sua posse, permitiram, tendo o conhecimento desses contratos, permitiu ou não a baixa dos preços. O Orçamento do Estado para 2017 coloca os investimentos na rede como um ponto crucial para ser colocado e para ser debatido na Assembleia da República. Questionar o Sr. Secretário de Estado como está esse processo e que investimentos estão ou não previstos para o ano 2017. Em relação à tarifa social, não deixa de ser curioso, na intervenção do Partido Social Democrata, ouvirmos dizer que a tarifa social foi bom automatismo. Relembro que na norma do Orçamento do Estado para 2016, o Partido Social Democrata não votou favoravelmente a esta norma. É estranho virem agora dizer que, afinal, foi uma boa medida, pois não chegavam aos 100 mil beneficiários e hoje temos mais de 800 mil beneficiários de tarifa social. Beneficiários que hoje pagam menos de 33% de eletricidade e esses beneficiários são os mais vulneráveis, são as famílias mais vulneráveis, são os consumidores mais vulneráveis. Talvez aí o anterior governo e os partidos que suportavam o anterior governo tenham pedido desculpa para fazer estas mais de 800 mil pessoas, porque nunca foi criado este automatismo que resolveu um problema e que finalmente colocou quem precisa a ser beneficiado de uma tarifa social que anteriormente colocava-se apenas sobre pedido. Dizer que também, colocando em questão muitas coisas que foram ditas no passado, realmente não são os consumidores e não é os outros consumidores que pagam esta tarifa social. São as empresas e questionar o Sr. Secretário de Estado também qual é que é o custo que as empresas têm tido a nível desta tarifa. Em relação à aposta nas renováveis, o Partido Socialista acha que é crucial as renováveis. Sempre achou e as renováveis são um ponto crucial. Mas as renováveis devem ser sem custos para os consumidores. Não devem ser os consumidores portugueses a pagar a aposta nas renováveis. Por isso, sublinhamos a aposta na solar e os novos investimentos na área solar sem ser os consumidores a pagar, porque os consumidores portugueses também não estão, obviamente, disponíveis para continuar com grandes custos na tarifa relacionados com investimentos privados nesta área das renováveis, mas deve ser um motivo de orgulho para todos os portugueses ver um jornal internacional como o The Guardian dizer que é um feito histórico Portugal ter estado mais de 4 dias em renováveis. Portugal é um exemplo a nível mundial na matéria das renováveis. Continuar a investir no solar, nos ventos e noutras tecnologias é importante. E este facto, que remonta a maio de 2016, foi sublinhado internacionalmente como um feito, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista das políticas públicas na área da energia, como crucial. Por isso, nós, portugueses, devemos sublinhar este facto e não estar sempre naquela perspectiva de dizer mal do investimento nas renováveis, quando ele também nos coloca na charneira a nível mundial. Em relação aos mecanismos de garantia de potência e também ao mecanismo de interruptibilidade, questionar o Sr. Secretário de Estado como estão as alterações, que alterações estão pensadas. Se em relação ao mecanismo de garantia de potência, se tratamos de um apoio à produção de energia térmica e hídrica, que é importante, mas também compreender como está esse processo. E em relação à interruptibilidade, como muito bem disse o Sr. Secretário de Estado, ela deve beneficiar as empresas que são realmente interruptíveis e não apenas ser um subsídio ao consumo de empresas que não fazem esse serviço. Em relação aos QMECs, que já foi aqui lembrado pelo Sr. Secretário de Estado, que foram iniciados pelo governo do PSD, questionar como é que está o seu processo de reversibilidade e também a auditoria aos QMECs que foi pedida e o ponto de situação dessa mesma auditoria. A nível da mudança do operador logístico, da mudança de consumidor, para o Partido Socialista, sublinhamos esta medida, que vai facilitar os consumidores mudarem de operador sem ficarem, obviamente, presos a mecanismos que nem sempre são fáceis de utilizar. Em relação aos combustíveis, é um tema importante também das políticas públicas na área da energia e sublinhamos o alargamento do gasóleo profissional a todo o território, uma medida justa que visa proteger as nossas empresas. Isso é importante e também questionar o Sr. Secretário de Estado como é que está a correr este alargamento. Apresentámos no seio da Assembleia da República, no Orçamento do Estado, uma proposta para a mudança regulatória na área dos combustíveis, passando a ser a ERSE a entidade responsável pela regulação dos combustíveis, porque acreditamos que com a ERSE a regular o setor dos combustíveis podem existir ganhos a nível dos preços nos combustíveis e também economias de escala que vão melhorar certamente o funcionamento do mercado. Mas, sendo um setor crucial, gostava de questionar o Sr. Secretário de Estado que medidas prevê o Governo para controlar os custos nos combustíveis. Sabemos que têm sido conhecidos alguns aumentos, também gostaríamos, o Partido Socialista gostaria de conhecer que medidas é que o Governo propõe para controlar os mesmos custos dos combustíveis. Em relação ao gás de botija, e terminava com este ponto, obviamente que o gás de botija é crucial. É crucial, nomeadamente, porque, para além de cerca de 75% dos consumidores portugueses ainda hoje serem abastecidos por gás de botija, entre os consumidores estão os mais vulneráveis. É importante uma adequação do gás de botija, por isso o Orçamento do Estado para 2017 já colocou também o gás de botija sobre a ERSE. Para quê? Para uma baixa da entidade, não é possível e nem é sustentável que o preço do gás natural baixe e o preço do gás de botija, que é um sucedâneo, não baixe. Não há razão nem técnicas nem políticas para isso. E questionar o Sr. Secretário de Estado como é que se pode também no gás de botija fazer uma política sustentável de apoio aos consumidores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço a sua intervenção. Eu começava só por referir o seguinte. Sobre a questão do serviço da dívida, não são dados do Governo, são dados da ERSE. 2017, o serviço da dívida é o mais alto de sempre. E, portanto, ou seja, eu tenho a percepção de que o esforço que hoje nós estamos a fazer para controlar custos é um esforço que é muito exagerado por aquilo que nós temos e que nos foi deixado em termos de programação para este ano. Este ano é 1.853, O ano passado foi 1,692 o serviço da dívida. E, portanto, são esta questão que eu gostava de partilhar convosco. As medidas que nós temos tomado para, e muitas delas em articulação com a Assembleia da República, e eu acho que isso deve ser referido, são para controlar os custos na eletricidade, a autorização de centrais renováveis sem tarifa feed-in. A exceção a esta questão tem sido em relação às centrais que já estavam em processo de licenciamento anterior. Há três casos que foram licenciados por este Governo e muito bem, que têm a ver com três centrais que estavam arrastadas há 10 anos em termos de investimento em Portugal, que eram três centrais de biomassa, essas têm uma tarifa feed-in, foram autorizadas por este Governo, mas que eram processos que já vinham de trás. Todas as outras passaram apenas a ser autorizadas desde que não tivessem tarifa feed-in. Isto acho que faz toda a diferença. E no momento atual em que nós estamos a trabalhar todos no mundo com um parâmetro que é, com uma mudança de paradigma, que é deixarmos de ter a necessidade de estar a subsidiar com o dinheiro do consumidor, com o preço da fatura, aquilo que são as renováveis, isto é uma mudança completa de paradigma. E acho que no nosso país, um país que tem condições extraordinárias, ao nível da hídrica, ao nível da eólica e ao nível da solar, que são complementares, e este mix é completamente complementar, porque é raro ou não estar sol, ou não estar vento, ou não haver chuva. Há momentos em que conseguimos até ter os três paradigmas, e é esta a gestão que nós temos de fazer ao nível do nosso sistema elétrico para nós conseguirmos ser autossustentáveis. Isto só é possível porque nós também tivemos a coragem ao longo dos últimos anos de fazer investimentos nesta área, que hoje estamos a beneficiar deles. E, portanto, é por aqui que nós estamos e por isso é que somos um bom exemplo. E por isso é que todos os países, e é muito agradável chegar a uma reunião internacional de ministros da energia e a pergunta que nos fazem é como é que está a funcionar o solar, como é que vocês estão a conseguir fazer isso. E, portanto, eu acho que nós temos de ter capacidade de dar sucesso a esta área económica do país e conseguir que também nós ganhemos ao nível da nossa exportação. Há um dado importantíssimo, que é a questão das interligações que o Sr. Deputado Costa acabou de referir. Nós temos de conseguir desbloquear essa questão. Os atrasos ao longo dos anos são evidentes, porque nunca houve um compromisso jurídico ao nível da União Europeia para que isso se resolvesse. Mas eu acho que hoje a nossa posição está reforçada por duas ou três razões, mas eu gostava de referir desde logo. Primeiro, porque em Espanha há neste momento um governo em plenitude de funções e Espanha é quem tem de liderar, desde logo do ponto de vista geográfico, esta questão. O comissário europeu é espanhol, conhece bem a questão que estamos aqui a falar. Mas todo o esforço que nós temos feito, nomeadamente com o Norte da África, reforça a nossa posição junto da Europa, porque é objetivamente importante nós conseguirmos ter mais aliados para esta questão e que isto não seja apenas um problema regional colocado na Península Ibérica. O Sr. Deputado referiu também umas outras questões em relação à tarifa social. Eu acho que a Assembleia da República, desde logo a Assembleia da República, ainda não valorizou suficientemente o trabalho que a Assembleia da República fez na tarifa social, porque, efetivamente, nós vamos ter, no caso da eletricidade, um aumento de 1,2%, que é, como já dissemos, o mais baixo dos últimos 10 anos, abaixo da inflação. Mas é preciso contar nisto o trabalho que foi feito nesta Casa e que, desde logo, contribuiu para que cerca de 800 mil famílias em Portugal, 800 mil agregados familiares em Portugal, tivessem um desconto de mais de 33% na fatura de eletricidade. Isto é relevante, isto aconteceu. E é agora, foi neste ano. Não foi noutra altura qualquer, foi neste ano. E, portanto, isto tem um impacto na vida das famílias. No gás, a questão ainda é mais relevante. É verdade que são menos famílias, são cerca de 35 mil famílias, mas o desconto, para além de ter sido, como disse há pouco o Sr. Deputado, no caso das famílias, ter havido uma descida, já com funções deste Governo, cerca de 18% para as famílias, 22% para a média, para a baixa pressão e 28% para a média pressão, no caso da tarifa social, foi mais um desconto na tarifa social de 31%. Isto foi feito durante este ano. Eu acho que a Assembleia da República, em função do trabalho que teve, nomeadamente no último orçamento, nesta questão, deve
potenciar isto, porque desde logo os portugueses que estão a ser beneficiados têm de saber. E é estes portugueses que estão a ser beneficiados por este trabalho que foi feito aqui na Assembleia da República e que depois foi desenvolvido pelo Governo, estes portugueses são portugueses que, como sabemos, e daí a prova de que só havia cerca de 80 mil famílias há cerca de um ano beneficiárias disto, são os portugueses que têm menos informação. E, portanto, eu acho que é importante também fazer passar esta questão, e acho que é importante. Quanto é que isto vale às empresas? Cada agregado familiar, cada consumidor, vale um pouco mais de 100 euros em média para cada uma das empresas. Portanto, estamos a falar de valores que andam acima dos 70 e tal milhões de euros nesta questão. E, portanto, isto é um... Quando se fala em cortes de rendas, não é? Quer dizer, isto é efetivamente... Isto não foi um corte, aqui foi aplicar a lei. Foi pôr em funcionamento uma lei que tinha 6 anos e torná-la automática. Em vez de estar dependente da parte burocrática, que eu escrever uma carta à empresa a pedir e tal, e que depois, por vezes, o processo não funcionava bem, e a prova de que não funcionava bem, é que o regulador aplicou multas às empresas porque o processo não estava a funcionar da forma mais correta. O Sr. Deputado falou na questão da garantia de potência. Nós estamos a trabalhar no sentido que exista um concurso com valores substancialmente abaixo dos valores, estabelecido um teto, dos valores que eram considerados, que estavam previstos para este ano, mas com uma mudança. É que nós queremos que as renováveis, que deixem de ter tarifas feed-in, porque entretanto os seus contratos chegaram ao fim, se possam candidatar. E eu acho que isto faz todo o sentido para o sistema e faz todo o sentido para aquelas renováveis que hoje deixam de estar no sistema subsidiadas, passam a não estar subsidiadas, mas têm aqui a garantia de que o sistema as continua a querer no próprio sistema de garantia de potência. Este modelo é um modelo que eu acho que é uma mudança muito grande, porque até agora o que se fazia era, estabelecia-se apenas um subsídio. Quanto é que vale o megawatt-hora? Vale X mil euros. Eu acho que aquilo que faz sentido é que nós estabeleçamos, com tetos, estabeleçamos que isto seja feito de uma forma concursal. Acho que todos ganhamos com isso e, desde logo, parece-me que as empresas podem ganhar com isso. A interoperabilidade é a mesma questão. O objetivo em relação à interoperabilidade é também que o façamos através de um concurso. E, portanto, mas desde logo o que já temos em prática é que só é beneficiário da prestação deste serviço as empresas que efetivamente são interruptíveis. Sobre a questão do gasóleo profissional, dizer que aquilo que nós testámos desde 15 de setembro, e o Sr. Presidente, peço só para dizer o seguinte, aquilo que nós testámos nas 4 fronteiras desde 15 de setembro até ao fim do ano levou-nos a crer que o sistema é um sistema seguro, é possível instalá-lo com segurança no resto do país. E, portanto, o que já está a acontecer é que, em função de um processo, que é um processo que existe ao nível dos serviços públicos, de que os postos são candidatos, hoje já é uma realidade no resto do país. Isto leva a que o preço aplicável ao transporte de mercadorias acima das 35 toneladas seja um valor equiparado àquilo que acontece em Espanha. E isto tem um grande ganho, desde logo, ao nível, quer ao nível dos nossos postos de abastecimento, nomeadamente aqueles que estão junto à fronteira, mas também ao nível daquilo que o país deixou de continuar a perder ao nível de receita fiscal, que hoje é possível que estas empresas o possam fazer, o seu abastecimento em Portugal, e, portanto, pagarem os seus impostos, que o querem pagar, em Portugal, e não o pagarem noutro país, onde o combustível é mais barato. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passar agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Secretário de Estado, e a todos os Srs. Deputados e Deputadas. Em primeiro lugar, sobre as medidas que foram aprovadas no último Orçamento de Estado e que podem ter um impacto relevante na formação da fatura nos anos seguintes, o Bloco de Esquerda orgulha-se e é público que teve uma participação ativa no diálogo com o Governo sobre essas medidas e que vieram a ter acolhimento no Orçamento de Estado. Queria deixar duas perguntas em concreto sobre as que respeitam à garantia de potência e à interruptibilidade, que precisamente são duas daquelas em que o Bloco de Esquerda mais diretamente colaborou, e uma delas até foi proposta do Bloco no debate do Orçamento de Estado. que é quando é que prevê o Governo que o novo regime da garantia de potência esteja em prática, em primeiro lugar, porque se a partir de janeiro, a partir deste momento, deixou de ser pago o subsídio de garantia de potência, e até que entre o novo regime, os consumidores estão a poupar aquilo que pagavam neste subsídio, e gostávamos de saber qual é que é a perspectiva do Governo sobre o momento da entrada em vigor do novo regime sob leilão. A segunda pergunta sobre a garantia de potência tem que ver, a segunda pergunta sobre a interruptibilidade tem que ver com o que acabou de dizer o Sr. Secretário de Estado, de que só ficaram as interruptíveis, as realmente interruptíveis no sistema. Eu, sendo um subsídio que é pago numa base mensal, queria saber quantas das anteriores, dos anteriores beneficiários do subsídio de interruptibilidade é que foram excluídos por não corresponderem à efetiva interruptibilidade. Em relação às questões de fundo, o sistema energético, é bem sabido, foi transformado num sistema de rendas a partir da estratégia da privatização. Essa foi a contrapartida e a forma de transformar num negócio extremamente interessante a propriedade do sistema energético, que é um recurso estratégico do país que deveria ser público. E foi a partir daí que este sistema se instalou e, infelizmente, o que verificámos foi que, à medida que ele se foi modernizando e com a penetração das renováveis, essa lógica permaneceu. E se hoje Portugal, nós orgulhamos de ser um país com uma taxa de penetração das renováveis que é exemplar a nível mundial, a nível europeu, e se nesse campo somos um bom exemplo, não podemos dizer que o sistema energético português é um bom exemplo, porque ao mesmo tempo temos a fatura mais elevada da Europa e índices de mortalidade, de pobreza energética, mortalidade sazonal e sintomas de um subdesenvolvimento do ponto de vista do modelo energético que são gravíssimas e que são o pior dos exemplos. E, portanto, vivemos nesta duplicidade de ser um país que é exemplar pelo bom e exemplar pelo terrível. E é nessa medida que o Bloco de Esquerda tem insistido muito sobre a questão de identificar a origem deste problema, que tem evidência no déficit tarifário e na formação da fatura. Viemos levantando, e ultimamente na cena pública essa questão teve destaque em notícias recentes, já tínhamos levantado aqui na Assembleia da República, quando apresentámos a proposta de uma contribuição específica para o setor renovável que tem estado isento de qualquer contribuição para abater o déficit tarifário e para reduzir a fatura das famílias. Constatámos no estudo do relatório de contas da EDP Renováveis que existe, que está na ordem dos 500 milhões de euros, aquilo que é lucro excessivo, que se pode chamar de lucro excessivo, do setor renovável em Portugal, se compararmos os preços praticados no mercado português e no mercado espanhol em termos das renováveis. Observámos no relatório de contas da EDP Renováveis esse diferencial e é legítimo extrapolá-lo para todo o setor, porque os preços são essencialmente os mesmos nos vários operadores. E se fizermos esta extrapolação simples e absolutamente legítima, o número aterrador a que chegamos é de 500 milhões de euros de diferença entre o mercado português e o mercado espanhol. E o mercado espanhol não é o deserto. O mercado espanhol é um mercado em expansão, onde as renováveis se desenvolvem e onde a própria EDP Renováveis fez em 2016 investimentos e, portanto, é um mercado atraente para a própria EDP Renováveis. Mas verificamos que em Portugal o nível da subsidiação deste setor é de tal maneira exorbitante que este diferencial de lucro excessivo anda à volta dos 500 milhões. Bom, é claro que se atingimos o patamar das renováveis que temos hoje, foi porque subsidiámos a fase da introdução e a fase de implementação destas tecnologias quando elas eram difíceis e quando elas eram desafios. Sucede que hoje estes subsídios são totalmente inadequados, porque estas tecnologias estão maduras e estaríamos na altura de os baixar e de os rever. O Bloco de Esquerda propôs no Orçamento de Estado essa contribuição especial, ela não teve acolhimento e não foi bem recebida. Da parte do PSD, as críticas que aqui hoje se ouvem são totalmente de ocasião, na precisa medida em que foi o PSD que chamou contribuição a um negócio a que alegremente acorreram as várias empresas e os vários operadores voluntariamente para contribuir, entre aspas, em troca do prolongamento dos subsídios garantidos e, portanto, das rendas no setor das renováveis. O PSD não tem legitimidade para criticar as rendas nos setores renováveis porque as prolongou no seu governo e deixou que este problema ficasse por mais anos em cima dos consumidores e em cima da fatura energética. Quando olhamos para os CAIs e para os COMEC, porque no setor convencional este peso mantém-se, como disse o Sr. Secretário de Estado, 400 milhões de euros por ano, verificamos que ele corresponde a um terço, segundo números da Autoridade da Concorrência, a um terço dos lucros da EDP. E, portanto, verificamos que a obscenidade das rendas excessivas no setor elétrico está totalmente presente, está totalmente, é a justificação e a explicação maior para o facto de Portugal ter a fatura elétrica mais cara da Europa. E é neste contexto que nós pensamos que é preciso voltar a olhar para o problema das rendas excessivas e que é necessário, porque ele se vai prolongar por anos demais e não nos podem dizer, bom, daqui a uns anos terminaram as FIDIN. Mas isso é daqui a muito tempo. Falta muitos anos para que isso termine. E nós não podemos dizer aos consumidores portugueses que estão condenados a quase mais uma década de rendas excessivas como estas que temos no setor renovável ou como aquelas que temos no setor convencional, onde os COMECs só terminam, como se sabe, em 2027. E, portanto, dentro deste âmbito, uma das questões que gostávamos de levantar tem a ver com a questão de Sines. A central de Sines tinha uma licença inicial que terminava em 2017. Essa licença, ao contrário do que sucedeu com as barragens e com as centrais hídricas, foi deixada sem prazo. Foi deixada sem prazo. E aquilo que aconteceu foi que nas centrais hídricas os consumidores foram compensados, ainda que de uma forma muito parcial e insuficiente, durante o governo de Sócrates, em torno de 600 milhões de euros, para a licença sobre as barragens até ao final do prazo do domínio hídrico. No caso das centrais térmicas, isso não sucedeu. E foi emitida, inclusive, uma licença em que esse prazo era totalmente eliminado. E hoje a EDP tem uma espécie de direito perpétuo sobre a central térmica de Sines. Dir-nos-ão, bem, mas a central térmica de Sines tem uma perspectiva de vida curta. Não sabemos. Não sabemos quantos mais anos a central funcionará. É possível que venha a estar em funcionamento até 2022, 2025. Foram feitos investimentos ambientais importantes e, portanto, a pergunta que eu gostava de fazer ao Sr. Secretário de Estado é... Como é que os consumidores podem ser compensados pela continuação para lá do prazo inicial da central de Sines, a partir de 2017, como é que os consumidores podem ser compensados e como é que se pode evitar que a EDP passe a beneficiar, sem qualquer contrapartida para o sistema, da utilização de uma central como é a central termoelétrica de Sines. Como é que essa compensação pode ser feita? O Sr. Secretário de Estado comprometeu-se há meses atrás na realização de um estudo para garantir que esta circunstância poderia ser obviada. Gostávamos de saber como está esse estudo e que soluções há para que estes 400 milhões de euros, que é o custa em valores de mercado a concessão por 10 anos de uma central como a de Sines, 40 milhões de euros por ano aproximadamente, como é que este benefício para os consumidores pode ser recuperado? Finalmente, e para terminar, Sr. Presidente, agradeço a sua tolerância, gostava de colocar sobre a questão do gás, a questão da taxa de utilização dos solos. Da ocupação de solos. O Bloco de Esquerda também já levantou essa questão anteriormente, inclusive aqui com o Presidente da ERSE, quando ele esteve presente na Comissão. A taxa de ocupação de solos é hoje uma situação totalmente atribiliária do ponto de vista da política energética, em que verificamos diferenças do peso desta taxa sobre a fatura do gás, que vão das décimas aos 20, 30% da fatura do gás em diferentes concelhos. Resolver esta questão é urgente. E nós pensamos que não se pode aceitar, que o Governo tem que ter uma iniciativa sobre a matéria, o regulador concorda com essa necessidade, a necessidade de legislar para criar aqui um patamar de razoabilidade e fazer baixar significativamente estes custos que, em última análise, podem pôr em perigo a sustentabilidade do próprio sistema de distribuição de gás, porque as pessoas tendem a migrar quando se confrontam com taxas deste valor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Jorge Costa. Sobre as questões que colocou, vamos ver se eu consigo mais ou menos dar uma resposta a todas elas, se eu conseguir tomar nota. Garantia de potência. Garantia de potência, nós, na sequência de uma determinação que o Governo fez à Direção-Geral, em dezembro foi apresentado um modelo. Tivemos-lo em consulta, quer através do regulador, quer no regulador, quer também consulta informal através do próprio operador do sistema, e, portanto, nós estamos em condições de dizer que será publicado nos próximos dias o quadro em que se vai regular o regime da garantia de potência. Mas, desde já, gostava de referir que aquilo que neste momento estamos a trabalhar é no sentido de que as renováveis que vão saindo dos subsídios feed-in possam estar abrangidas precisamente por este setor. Ganhamos em termos de concorrência e, portanto, e estes próprios, digamos que produtores de eletricidade vão continuar a ter um quadro no qual podem continuar a ter interesse em manter-se no sistema. Porque nós convém-nos continuar que todos os equipamentos, independentemente de serem subsidiados ou não, mesmo aqueles que deixam de ser subsidiados, possam entrar e ter condições para achar atrativo continuar a produzir eletricidade para o sistema, nomeadamente quando estamos a falar em eletricidade renovável. E, portanto, nós estamos a construir. O processo é um processo que, não só do ponto de vista técnico, parte da Direção-Geral, mas que nós também temos envolvido nisto, através de uma consulta formal, o regulador, no sentido de termos uma boa solução. De qualquer forma, aquilo que haverá, aliás é uma questão clara desde sempre, é que haverá uma redução substancial em relação aos valores que estavam previstos para este ano e que orçavam os cerca de 40 milhões de euros, um pouco mais de 40 milhões de euros. Portanto, penso que nos próximos dias teremos essa questão absolutamente resolvida, logo que haja todas as condições, quer do ponto de vista técnico, do ponto de vista regulatório, para que a solução encontrada seja uma solução que funcione. Porque nós estamos a fazer neste sistema, estamos a ser inovadores. Há poucos países que têm este modelo. A Inglaterra é um deles, mas, por exemplo, a Espanha ainda não se está neste modelo, ainda se continua no modelo da subsidiação da garantia de potência. Portanto, nós estamos a tentar encontrar um modelo que seja um modelo que funcione efetivamente de uma forma correta, porque é esse o nosso objetivo. Agora, é uma questão de dias, logo que consigamos ultrapassar estas questões. A questão da interruptibilidade. Eu não consigo dizer exatamente quantos é que saem ou não. As condições foram criadas no sentido de todas as empresas terem de fazer testes, todas as empresas serem efetivamente interruptíveis. Estes testes são realizados por sorteio. Há uma forma de, no sentido de que entre a REN, que é o operador do sistema, e a Direção-Geral e a ERSE, toda esta situação só exista efetivamente para quem é efetivamente interruptível. Não lhe consigo dizer, não tenho esta informação, posso lhe fazer chegar mais tarde, como é que neste momento está a funcionar. Nós fechámos o modelo da realização de testes durante o mês de dezembro, não lhe consigo dizer exatamente como é que neste momento está em funcionamento. De qualquer forma, aquilo que me parece é que as empresas estavam a preparar para que efetivamente fossem interruptíveis. E para nós a questão da interruptibilidade é uma questão que faz sentido que exista no sistema. Queria partilhar com a Comissão desde logo porque é que entendo que a interruptibilidade faz sentido e faz sentido que seja utilizada. E vamos falar aqui de um bom exemplo daquilo que temos todos falado. Aqueles dias em que Portugal esteve efetivamente a viver de renováveis. É um bom exemplo. É um bom exemplo. Mas, ao mesmo tempo que tínhamos as renováveis a fornecer todo o sistema em Portugal, por uma questão de backup, as centrais térmicas também estavam ligadas. Portanto, também pagámos as centrais térmicas. E, quando em determinados momentos do dia houve um pico de consumo, foi entendido que era melhor ligar as centrais a gás. Também pagámos as centrais a gás. E ninguém ligou a interruptibilidade. Ou melhor, desligou a interruptibilidade. Ou seja, foi um dia que nos deixa cheios de orgulho, mas que tem esta especialidade. Portanto, o que é que nós queremos? É que a interruptibilidade efetivamente funcione quando é necessária. Ou seja, em vez de termos ligado as centrais a gás, podia-se ter ligado a interruptibilidade. E a partir de agora, isso vai funcionar. O que não funcionava. Porque nunca funcionou. Porque nunca existiu isso dessa forma. E, portanto, é este o nosso objetivo, é que o sistema tem de ter rigor. Nada nos move, nada, absolutamente nada, contra a forma como as empresas, legitimamente, procuram ser remuneradas pelos serviços que ganham. O que entendemos é que isso tem de corresponder a um ganho para o sistema. E é este o objetivo em relação à interruptibilidade. O Sr. Deputado referiu a questão, eu tomei aqui nota dos maus exemplos, a questão da pobreza energética. Eu gostava de vos dizer qual é que foi o momento mais marcante que eu tive até agora como Secretário de Estado da Energia neste ano e pouco de funções. Foi um dia em que eu recebi um presidente de Câmara, ele pediu-me uma reunião, eu não sabia exatamente o que é que ele queria, e atendendo à característica do município, eu achava que ele me vinha falar sobre recursos geológicos. E ele chegou e veio-me dizer, eu tenho 60 famílias no meu município que não têm eletricidade. E, portanto, quando nós andamos a discutir coisas tão importantes como estas, têm a ver com o futuro, os contadores inteligentes, a forma como gerimos a rede e tudo isto, ao mesmo tempo temos no nosso país famílias que não têm acesso à eletricidade. Eu quero-vos dizer que tenho um orgulho enorme que nos últimos dias do ano já foi feito um protocolo entre o município respectivo e a concessionária do serviço público para que isto seja resolvido já durante o próximo ano. Portanto, ou seja, nós continuamos a viver isto. Ou seja, mesmo que nós nos procuremos preocupar com tudo isto, isto existe ainda no nosso país, porque houve 60 famílias que ao longo dos anos foram esquecidas. Hoje não há sequer um fundo comunitário que possa resolver esta questão, porque os fundos comunitários não foram desenhados para possibilitar este tipo de solução, e quero dizer que esta solução hoje já está devidamente enquadrada para que seja resolvida, mas quero dizer que foi das coisas que mais me tocou, porque ao mesmo tempo nós andamos a discutir coisas que têm a ver absolutamente com o futuro, como é que guardamos a energia, como é que funcionamos com a mobilidade elétrica, como é que nós podemos produzir energia no mar, mas ao mesmo tempo temos famílias que não têm acesso a um bem tão essencial como a da eletricidade. Portanto, partilhar isto com o Sr. Deputado. Sobre a SESI, Sr. Deputado, eu acho efetivamente que nós temos em Portugal um conjunto de contratos que foram feitos em várias áreas e não apenas nas renováveis. Mas eu entendo que as renováveis, pelo facto de em Portugal não há dúvida, as renováveis são nacionais, é produção endógena, é produção nacional. E, portanto, eu acho que estas são sempre aquelas que eu tenho uma perspectiva diferente sobre elas, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista do equilíbrio do país. Eu acho que as renováveis têm de ter um tratamento especial. Mas queria lhe dizer o seguinte sobre a SESI. É que neste ano que passou, pela primeira vez, passou a ser transferido dinheiro arrecadado pelo Estado na SESI para ser colocado na dívida tarifária. Foi a primeira vez. A SESI tem 3 anos. Nunca foi transferido dinheiro nenhum. E pela primeira vez, nos últimos dias do ano, foi transferido dinheiro para abater o déficit tarifário. Portanto, era só para dizer que esta parte já está a funcionar desta forma. Depois, subsídios a SINES. A questão dos de SINES. Sr. Deputado, eu sobre isto queria dizer-lhe o seguinte. A central de SINES é uma central a carvão, ponto 1. Os portugueses consumidores investiram na central de SINES nos últimos anos, o número que eu tenho presente, perdoar-me-ão alguma imprecisão, cerca de 400 milhões na requalificação daquela central, e foram pagos pelos consumidores. E, portanto, aquilo que eu acho que nós devemos ter aqui na gestão de SINES deve ter a ver com a preocupação que eu acho que a todos nós nos preocupa, que é a questão dos preços. E eu acho que a nossa intervenção sobre SINES deve ter uma preocupação que é tudo aquilo que nós possamos fazer em relação à central de SINES tem de ter uma preocupação muito grande sobre qualquer decisão que tomemos sobre a formação dos preços da eletricidade em Portugal. Há quando iniciei funções, o megawatt-hora em SINES era produzido a pouco mais de 20 euros. Neste momento é a pouco mais de 30. Estamos a falar de valores muito baixos. Eu acho que isto, tudo aquilo que se faça no futuro, nomeadamente quando terminar o QMEC de SINES, deve ter em conta precisamente a salvaguarda dos interesses dos consumidores, onde eu coloco desde logo à cabeça a questão do preço da eletricidade aos consumidores. Nós estamos a trabalhar com o estudo para que esta decisão possa ser o mais bem tomada possível e que possa ser tomada sem que antes, neste caso, quem está do outro lado em termos dos interesses se possa posicionar antes em função daquilo que o Governo já anunciou que vai fazer.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Amaral, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agora deste lado. Desejar a todos os colegas um bom ano. E dizer, Sr. Secretário de Estado, há uma expressão que utilizou de voluntarismo que eu queria começar a minha intervenção falando de voluntarismo. É evidente que estaremos todos de acordo que é preciso, para um país que não tem commoditism e quer, obviamente, cumprir as metas a que se comprometeu, que ter um mix energético, uma aposta forte nas renováveis e, obviamente, convocar para esse esforço, que é a benefício de todos, quer os consumidores, quer os produtores, faz sentido. O problema aqui é do tal voluntarismo e os exageros que se fizeram nos CAIs, nos QMECs, nas garantias de potência. E isso teve uma chancela de um governo do Partido Socialista. Isso o Sr. Secretário de Estado não poderá negar. Não. Relembro, basta olharmos para aquilo que era o MOBIE e o voluntarismo que foi o MOBIE para percebermos do que é que eu estou a falar, como diria um amigo meu, vocês sabem do que é que eu estou a falar. E, portanto, tudo o que possa ser feito para corrigir este exagero, e eu não vou diabolizar nem as grandes empresas que contribuem muito para a economia nacional, para o emprego, e nem vou diabolizar aquilo que foram boas ações de vários governos depois desse excesso do voluntarismo, nomeadamente o governo da que Vossa Excelência faz parte. O exemplo prático de que isto é uma coisa que precisa de tempo e tem que ser continuada é o que deu agora, da SESI. Há um governo que cria rendas excessivas, que é o pai das rendas excessivas, e houve um governo que tentou combater, modestamente, dirão os senhores, essas rendas excessivas. Criou a SESI. Diz bem, foi há 3 anos. Está agora a colher frutos dessa SESI. Olha, se não tivesse havido um governo que teve a coragem de dizer basta, pôr um ponto final nas rendas excessivas e começar a ter mecanismos para aliviar, ou seja, para equilibrar este esforço que tem que ser melhor repartido por todos, não estaria hoje a ter um bónus, ainda que residual, na expressão de Vossa Excelência, através da SESI. Mas ele existe. E, portanto, porque nós temos todos que reduzir, de facto, a carga fiscal, porque nós olhamos para o custo do CIEGS e ele mexe pouco. Embora, como digo, nós temos que aumentar o nosso mix energético, ou seja, temos que descobrir outras fontes renováveis e necessariamente teremos que a subsidiar. Agora, tem que haver razoabilidade para saber até que ponto é que nós temos que parar de pagar, porque elas já estão em mercado e aí o mercado deve funcionar. E, portanto, nada contra isso. E, portanto, para dizer o quê? Porque, de facto, nós temos em todos o setor energético, a carga fiscal é o peso enorme. O Sr. Secretário de Estado falava num grande mérito, que eu quero-lhe cumprimentá-lo por isso, do gasóleo profissional, que apenas um setor da sociedade portuguesa e da economia portuguesa beneficia. Porque, de facto, o preço do gasóleo e da gasolina, sem impostos, se compararmos os preços de Portugal e Espanha, ele é até mais barato em Espanha. Quando pomos a carga enorme de impostos que Portugal tem, aí, Sr. Secretário de Estado, o Governo Partido Socialista devia curar de vergonha. Porque vou-lhe só dar alguns exemplos. Em 4 de janeiro de 2016, a gasolina custava 1,3, o gasóleo 1 euro. A 2 de janeiro de 2017, a gasolina 1,4, o gasóleo 1,25. Ou seja, mais 15 cêntimos na gasolina, mais 22 cêntimos no gasóleo. Uma família hoje, não um transportador, uma família, um trabalhador, um professor, um funcionário público, um empresário... Todos aqueles que hoje de manhã tiveram que sair de casa para ir trabalhar, para ajudar a economia do país a crescer, e tiveram que encher o depósito do carro, pagaram mais na gasolina 7,6 euros e no gasóleo mais 11. Portanto, isto é impostos, é custo da palavra do ano, geringonça. Tem a marca da geringonça. E, portanto, eu gostava de aqui também poder dizer aquilo que o Sr. Secretário diz, e bem, sobre aquilo que são... Os custos, já lá iremos. Nos transportes públicos teremos um debate para fazer sobre essa matéria entre os sindicatos e os utentes. Os senhores já escolheram o vosso lado, mas lá iremos noutro debate, não agora, para a semana. E, portanto, dizer, Sr. Secretário de Estado, que de facto eu acho bem que fale na dívida tarifária. Tem início em 2011, o seu gráfico é, se quiser repor, o seu gráfico é clarificador nessa matéria. 2011 estava a cair e dispara estrondosamente. Havia um senhor ministro da Economia chamado Pinho, que pode reivindicar a paternidade disso, mais um primeiro-ministro José Sócrates. Os senhores casos bons, tem um pico o serviço de dívida de 2017, é verdade. E a seguir, é capaz de continuar a dizer-me o que é que acontece a seguir a 2017? É que talvez o esforço que estamos todos a fazer em 2016 e 2017 tenha ganhos evidentes no futuro, para todos. Para a sustentabilidade da dívida do setor e para os consumidores. E, portanto, também falar de... É que alguns governos tiveram que tomar decisões difíceis, há outros que beneficiam delas. É só por isso. de solar. No tal mix, acho bem, Sr. Secretário de Estado, nada haverá da minha parte sobre críticas à energia solar. Eu quero saber é se isso tem custos ou não, nem que sejam de redes, porque isto de licenciar parques é preciso produzir energia solar e depois é preciso pô-la na rede. E se isto tem ou não tem, comporta ou não comporta custos. E já agora, qual é a percentagem de solar que nós hoje utilizamos, para não sairmos aqui com a ideia que vamos todos resolver o nosso problema com a energia solar, é saber o que é que hoje temos de hídrica, de eólica e de solar, para dizermos o que é que estamos a falar. Mas nada contra, porque eu acho que é fundamental, lá está, é fundamental aumentar o nosso mix. Depois dizer tarifa social. Eu podia falar para a imprensa sobre a tarifa social, mas prefiro falar para as pessoas e para as famílias. Tudo o que se possa fazer na tarifa social, para mim é razoável. Eu até desejava que houvesse poucas pessoas a necessitarem dessa tarifa social. Esse era o meu desejo. Portanto, eu nunca poria um cartaz na rua a dizer vamos ter 1 milhão de famílias com acesso a... Mas houve um partido, o Bloco de Esquerda, que fez um cartaz de 1 milhão. Ainda não estamos lá. E eu espero que não... Eu espero... Pois, o contentamento de quem... Se fosse 2 milhões, eles ficariam eufóricos. Eu prefiro que não. Mas é o mesmo partido, é o mesmo partido que tinha aqui iniciativas relativas para baixar o IVA da eletricidade para 6%. Mas 3 iniciativas, projetos de leis, projetos de resolução. Não corram de vergonha, mas o Bloco de Esquerda também não corre de vergonha por nada. Mas eu tinha a fazer uma pergunta concreta. É qual é o instrumento legislativo que permitiu esse aumento? Qual é a data do instrumento legislativo, das alterações legislativas que permitiram que mais famílias tivessem acesso a esse benefício? Qual foi o momento em que se começou a resolver os constrangimentos que existiam? Quer da parte das empresas que não facilitavam a vida aos consumidores, quer da parte das famílias que tinham, obviamente, um déficit de informação, porque estamos a falar de população, como dizem bem, mais carenciada, com menos informação. Qual é o momento em que todos os partidos, o Parlamento, tratou de facilitar o acesso a este benefício? Benefício esse criado, mais uma vez, começado pelo Governo Socialista e completado com o Governo do PSD-CDS. O Bloco de Esquerda, nessa altura, só queria baixar o IVA da eletricidade. Mas bem-vindos a essa boa ideia. Depois, dizer-lhe ainda os contratos, para terminar, take or pay. Nós temos que resolver esse problema, quer dizer, eu percebo que estamos num Estado de Direito, que as empresas fazem, defendem os seus interesses. Agora, nós não podemos continuar ad eterno com a Galp a financiar idas ao futebol e a recusar-se cumprir com as suas obrigações, ou até responder afirmativamente. O Sr. Secretário de Estado já tem hoje os documentos. O Sr. Secretário de Estado já tem hoje o valor desse diferencial dos take or pay. A pergunta é, o que é que o Governo vai fazer para cobrar esse valor? E se de facto não conseguir cobrar, não sei como é que as decisões jurídicas terminarão, como é que vai acomodar o não recebimento da expectativa que tem? Porque este valor tem impacto na energia elétrica, tem impacto nos benefícios aos consumidores, mas pode não cobrar, pode não conseguir. O que é que vai fazer? O que é que acontece? Ou não passa nada, cobra ou não cobra? Porque senão estaremos aqui apenas por uma luta num castelo de areia, e que pode não dar em nada. E, portanto, eu queria saber é que, para além de agora já tenho os dados, porventura terá mais instrumentos e mais, tem o regulador como um bom parceiro. Está na altura de chamar a Galp a cumprir as suas obrigações. E se não cumprir as suas obrigações, encontrar outros mecanismos que a façam cumprir. E se ainda assim não cumprir, o senhor não pode vir dizer que tem aqui um benefício, que vai a benefício do preço da energia, mas eu disse, então isso não cobrar. De onde é que vem, como é que vai tapar esse buraco? Sobre a garantia de potência. Termino, Sr. Presidente. Já foram feitas várias perguntas, mas é a matéria que eu julgo que voltaremos.
Obrigado,
a falar
Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hélder Amaral, cumprimento-o também. Os números que eu tenho atualmente são produção hidráulica 28%, eólica 22%, biomassa 5%, fotovoltaica 1,4%. Portanto, ou seja, nós temos um potencial crescimento na solar, mas é de facto aquela que teve o desenvolvimento extraordinário nos últimos anos e, portanto, é uma oportunidade que nós temos. O Sr. Deputado referiu a questão das redes, ou seja, quanto é que isto nos custa às redes? Até o momento não custou, porque aquilo que acontece é que... Não custou por ela a razão de que os investimentos de redes são feitos pelos promotores. Agora, a Assembleia da República, sob proposta do Governo e num debate que houve sobre o tema, vai passar a fazer uma discussão sobre os investimentos nas redes. E eu acho que os planos de investimentos nas redes, aliás, nas próximas horas ou nos próximos, dias, estará aqui na Comissão os planos de investimento para que nós possamos discuti-los. Porque quando nós olhamos para a fatura da eletricidade, nós temos três parcelas. Temos o preço da energia, que nós temos trabalhado muito sobre ele, temos o preço dos CIEGs, onde estão as redes, e temos a parte dos impostos. Mas na parte das redes, o Sr. Deputado vai-me perdoar que lhe diga o seguinte. O Governo anterior aprovou o plano de distribuição da eletricidade sem aprovar o plano de transporte. O que leva a que hoje nós tenhamos a situação caricata de termos a distribuição a fazer investimentos e não haver a rede de transporte anterior. Uma EDP, outra ERN, mas isto foi o que aconteceu. E temos este problema para resolver. Porque é, a seguir a REN vem-me dizer, mas eu agora preciso fazer isto, isto é fundamental porque vocês já autorizaram, vocês, o Governo, não fui eu, mas foi, estava para trás, já autorizaram o plano de distribuição anterior. E por isso é que eu acho, e acho que é das coisas mais importantes que está neste Orçamento de Estado, que os planos de investimentos devem ser discutidos na Assembleia da República. Porque se nós aprovarmos, isto tem estado ao nível desta forma, que é o concessionário, que é uma empresa privada, a REN, que por uma decisão do Governo anterior foi privatizada e que, entre outras coisas, é titular do centro de despacho, que é quem decide em Portugal uma função tão relevante como tem a ver com o planeamento da energia em Portugal, propõe quais é que são os investimentos que quer fazer. A REN é remunerada sobre os ativos que tem. Ou seja, quanto mais ativos tiver, mais remuneração tem. Quem é que não quer ganhar mais dinheiro? Qualquer um quer. E, portanto, ou seja, o plano é feito sempre numa forma ambiciosa, correta, mas ambiciosa. E, portanto, aquilo que temos em termos, e que a Assembleia vai receber nos próximos dias, é em termos de plano de investimentos da rede de transporte e eletricidade, mais de 1.000 milhões de euros. Se isso entrar, de repente, na fatura, quer dizer, então nem vale a pena voltarmos aqui a falar sobre a questão dos preços. Nem vale a pena, porque se for a Assembleia, também vai ter de ter aqui uma opinião sobre o que é que quer fazer nesta questão. Haverá aqui, em função do passado dos últimos 4 anos, quem vai estar mais condicionado porque já aprovou o plano de distribuição da eletricidade. Porque agora vai dizer, mas agora já não concordamos com o transporte. Mas não concordam com o transporte e concordaram com a distribuição. Então como é que vocês distribuem se não há transporte? Esta questão vai-se colocar. E, portanto, eu acho que vai ser um tema muito interessante. E já agora também vos partilho a minha opinião sobre isto. Eu acho que sobre isto, o que faz sentido é que o país olhe para o potencial solar que tem no sul do país e que pense efetivamente quais é que são os investimentos que quer fazer no sul do país para que efetivamente nós possamos, isto tem de bater certo com a questão das interligações, mas que o sul do país possa ter um desenvolvimento de rede suficiente, que os investimentos que possam existir no sul, que é onde há mais sol, possam permitir, efetivamente, que o país tenha cada vez mais capacidade de exportação de energia renovável, neste caso solar. Eu acho que há aqui uma grande oportunidade, isto é uma estratégia, acho que é um plano, e acho que a Assembleia deve estar a discutir isto, mas quando discutirmos e quando apostamos num destes investimentos, tenhamos em conta de que estamos a onerar a fatura dos consumidores em Portugal, e não apenas, neste caso, dos consumidores domésticos. Nas renováveis, nós carregamos nos consumidores domésticos. Mas quando chega a esta questão, isto vai bater àquilo que a indústria em Portugal mais se queixa, que tem a ver com as tarifas de acesso. E aí, já agora também partilhar convosco, as tarifas de acesso este ano são as mais baixas dos últimos 6 ou 7 anos. Mas são muito altas ainda. Ainda são muito altas. Mas são as mais altas. E é um problema que nós temos, onde estão a parte dos CIEGs. O Sr. Deputado falou sobre a SES e disse que foram os senhores. Não foram os senhores. Os senhores não deixaram nada. Não deixaram. Aliás, os senhores pegaram no dinheiro da SES e meteram no Orçamento de Estado e contou para as contas públicas. Este Governo, pela primeira vez, pegou no dinheiro da SES e colocou. Foi agora, não foi no outro ano. Isso, desculpe lá, mas não foi. Devia ter sido. Deviam ter pegado num terço e ter colocado no abatimento da dívida tarifária. Não deixaram. Temos lá um buraco. Lá acabaremos por resolver isso, mas isso ficou por resolver. Aliás, é uma dívida que o sistema tem à REN, porque foi a REN que assegurou o pagamento dessa transferência que não foi feita. Pela primeira vez começou a ser transferido, e portanto, digamos que
E quero-vos partilhar convosco o seguinte, tenho uma dificuldade, que é, segundo as recomendações do Tribunal de Contas, eu não posso estar a pagar dinheiro dos exercícios anteriores. Portanto, não sei como é que a gente está a resolver isso, lá acabaremos por resolver, mas o problema está criado. O que é deste ano, o que é de 2016, já está resolvido. Já está resolvido, está em vias de resolução, porque o apuramento total ainda não está feito, mas já começou a ser transferido. Mas dos anos anteriores, até por imposições do Tribunal de Contas, eu não posso resolver, nem o Governo pode resolver. Mas temos esse problema para resolver, porque não foi feita a transferência e ficou nas contas públicas, ficou no Orçamento de Estado, contrariamente a uma lei que tinha sido aprovada na própria anterior legislatura. Sobre esta questão, eu penso que... Sobre a questão do gasóleo profissional, eu entendo que, acima de tudo, o que se pretende com a questão do gasóleo profissional é que quem opera e quem tem concorrência mais próxima em termos de atividade económica com operadores de outros países possa começar a fazer a recuperação. Mas eu acho que isto é um passo que foi dado. Nós tivemos com muita atenção em relação aos testes. Houve um crescimento muito grande do abastecimento de combustíveis nos postos junto à fronteira, isso é verdade, mas também nos quer dizer que ao longo dos últimos anos, em muitos municípios onde foi, em alguns municípios, não são muitos municípios, são 8 municípios, mas nos municípios, não, as próprias infraestruturas, os postos próprios de abastecimento deixaram de existir. Quer dizer, um município como o de Almeida não tem o maior operador português na área dos combustíveis e, portanto, só foi possível estar envolvido nisto porque se abrangeu também nisto o município da Guarda. Estamos a falar da fronteira mais utilizada do país. Portanto, são estes pontos que eu acho que estão em evolução. Nós, acho que não vale, não fez, e foi esse o sentido do teste. Ou seja, quando nós escolhemos as fronteiras para fazer este teste, fizemos isto para que não corressemos o risco de, ao montarmos um sistema deste, houver alguma consequência que não fosse previsível. O resultado é muito positivo, abrangemos agora o resto do país, acho que vamos no sentido correto, mas acho que todos nós temos que continuar a fazer uma avaliação de como é que o sistema está a funcionar para que eventualmente o possamos corrigir e o Estado possa arrecadar também desta forma mais receita fiscal, porque acima de tudo acho que havia aqui um dado que era muito relevante, era que o Estado deixou de arrecadar receita fiscal porque efetivamente criou uma fronteira no país que havia quem dizia que estava a 80 km ou 90 km da fronteira que era efetivamente a fronteira entre Portugal e Espanha. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado. Eu peço desculpa. O objetivo que nós... Há aqui variáveis que nós não temos a informação toda, nomeadamente qual é que é a evolução do consumo em Portugal. Aquilo que eu lhe posso garantir é que da parte do Governo a estratégia é clara. Nós não vamos colocar custos no sistema. Aquilo que o Governo anterior deixou em termos de projeção à Troika significava que o déficit tarifário seria eliminado por 2020-2021. Segundo as nossas projeções, não será por aí. De qualquer forma, aquilo que eu lhe posso garantir é que nós não vamos colocar custos no sistema. Caso típico disso. Os senhores costumam dizer que não colocaram custos no sistema. Eu vou-vos dizer um que colocaram, entre vários, mas colocaram. Os senhores, e nem vou contestar o mérito da decisão, mas colocaram. Bonificação da tarifa de produção de eletricidade no mar. Os senhores colocaram isso dessa forma e deixaram todo um sistema preparado para que a ligação, o cabo que ligasse, neste caso ao Windfloat em Viena do Castelo, fosse um cabo pago pelos consumidores. Eu desde o princípio que contestei essa ideia, acho que não faz sentido serem os consumidores a pagar aquilo que tem a ver com inovação e desenvolvimento. E portanto aquilo que nós trabalhámos foi que haja na zona de Viena do Castelo, e penso que será uma proposta que chegará em breve à Assembleia da República, haja uma zona piloto que tem a ver com a produção de energia eólica no mar, ou produção de energia no mar, e que esse cabo possa servir todos os investimentos que ali possam ser feitos, nomeadamente em termos pré-comerciais. E, portanto, dizer-vos que nós, por exemplo, aqui não aprovámos aquilo que estava previsto, que era que esse cabo custasse aos consumidores portugueses 48 milhões. Não só conseguimos reduzir o valor desses 48 milhões de euros para um valor substancialmente mais reduzido, cerca de 10 milhões mais barato, mas ao mesmo tempo fizemos consultas a Bruxelas no sentido de ver as possibilidades de o considerar em termos de apoios comunitários, mas de qualquer forma nunca serão os consumidores a pagá-lo, porque não faz sentido que assim seja. E estes são os custos ao nível dos investimentos da rede, como os senhores verão quando virem os planos de investimentos. Este era um dos investimentos que estava programado, que aliás até estava autorizado, que fosse entrar em termos do plano de investimentos da rede de transporte, e que o Governo entendeu que não fazia sentido que fossem os consumidores a pagar e que seja pago por fundos próprios de apoio à inovação.
Agora sim, obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos iniciar a segunda ronda, 5 minutos a cada grupo parlamentar com resposta conjunta no final por parte do Sr. Secretário de Estado. Iniciava pelo grupo parlamentar do PST, o Sr. Deputado António Topa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e toda a sua equipa e desejar-lhe um bom ano de muitas realizações e sucessos. Gostaria também de desejar um bom ano a todos os colegas e colegas deputados que aqui se encontram. E relativamente à matéria, a matéria das energias, eu gostaria de dizer ao Sr. Secretário de Estado que o PSD acha que esta matéria é importante para o país e que o país, até em fóruns internacionais, seja muito relevada, o seu trabalho no sentido de uma implementação forte das energias renováveis, no sentido de tornar o planeta mais limpo. E naturalmente que é meu entendimento, embora haja muita gente que não pense assim, que todos têm trabalhado neste sentido, mesmo quando nós sentimos que um governo do Partido Socialista, em determinada altura, subsidiou, talvez de uma maneira exagerada e muito forte, a implementação das energias renováveis. Podemos dizer que essa subsidiação terá sido forte demais. Naturalmente que todos nós não sabemos muitas vezes como estas coisas acontecem. São coisas novas, são coisas que é preciso as pessoas serem atrativas para implementar. Naturalmente que hoje, se calhar, dizemos que talvez toda esta problemática das energias limpas foi subsidiada de uma forma muito, muito forte. Mas podemos dizer também que estas energias limpas também têm tido aspectos sociais importantes para o país, nomeadamente a criação de emprego, a criação de novos negócios que são importantes para o país. Portanto, no meio disto tudo, todos nós muitas vezes nos criticamos uns aos outros relativamente a determinadas situações. O que sentimos é que quem governa tem o interesse pleno de governar melhor e de termos um país que nos podemos orgulhar em termos futuros. Sr. Secretário de Estado, eu queria lhe pôr duas ou três questões, porque grande parte daquilo que nós poderíamos falar relativamente a esta matéria das energias já foi posta, já foi discutida, já foi falada. E gostaria de pôr a seguinte questão. Temos ouvido o Sr. Secretário de Estado dizer claramente, e muitas vezes até para os órgãos da comunicação social, que é interesse do Governo e intenção do Governo vender dívida tarifária ao BCE ou a outros investidores. Gostaríamos de saber se isso tem tido algum desenvolvimento, se tem tido algumas negociações, se tem-se falado com o BCE relativamente a esta matéria ou com investidores. Gostaríamos de saber alguma coisa acerca desta matéria. Gostaríamos também de saber, na nota explicativa do Orçamento de Estado 2017, fala-se do incentivo à instalação de centrais nucleares, sem tarifas FIRIN, ok? Eu penso que é isto, na nota explicativa que eu tenho aqui, fala-se nisso, não é? Portanto, eu gostaria de saber, se não há tarifas FIRIN, quais são os incentivos que se dá à instalação, ou que se vão dar à instalação destas centrais solares? Há bocado também já ficámos a saber relativamente às centrais de biomassas.
Solares.
Solares. Peço desculpa. Não vale a pena fazer tanto barulho por isso, toda a gente sabe que é o que eu me queria referir. Portanto, enfim, está bem. Não há problema.
Portanto,
e relativamente já agora à energia nuclear, eu gostaria de saber se nas interligações energéticas, se é verdade que o país vendeu este ano à França mais de 300 milhões de euros de energia. Porque a França está a desistir do nuclear, ou pretende desistir do nuclear. Essa notícia saiu em vários órgãos de comunicação social e eu gostaria de saber se isto tem alguma verdade ou se não tem verdade nenhuma. Relativamente ao regime da garantia de potência, eu entendo que tem que haver uma solução e penso que a solução de um concurso e não ser atribuída administrativamente, e penso que é a questão correta. Sabemos também que o Governo criou um grupo de trabalho para estudar a sustentabilidade do sistema elétrico nacional, nomeadamente quanto às questões do déficit tarifário, quanto às taxas de juros. Sabemos que esse estudo já foi apresentado, que o Governo já tem isso na sua posse. Gostaríamos de saber para quando teremos alguma novidade relativamente a essa matéria, se o Secretário de Estado já tem alguns dados que nos possa dizer relativamente a esse estudo, ou ao conteúdo, ou às conclusões desse estudo. Seria também interessante saber o que é que se passa relativamente a essa matéria. Em termos globais, eram estas questões que eu queria pôr ao Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, queria naturalmente cumprimentar a Vossa Excelência, desejar um excelente ano 2017, votos estes que estendo naturalmente a todos os presentes. Sr. Secretário de Estado, as minas do Mondego Sul, no Conselho de Tábua, Distrito de Coimbra, são umas das antigas desativadas minas de urânio que ainda não estão requalificadas e descontaminadas ambientalmente. Tratam-se de minas e infraestruturas encerradas há quase 30 anos e que, por eventual existência de radioatividade, implicam ou podem implicar riscos elevados para a saúde pública, bem como para toda a fauna e para toda a flora existente. Durante estes quase 30 anos, governante após governante, governo após governo, têm pura e simplesmente ignorado ou adiado uma solução. Por vezes até temos constatado promessas que ficam por cumprir e palavras que ficam por honrar. Recordo, Vossa Excelência, que estas minas se localizam numa atual lagoa a céu aberto, bem perto da barragem da Agueira, bem perto do rio Mondego, e que por isso estão bem perto de atividades humanas, como atividades desportivas e atividades turísticas. Recordo ainda também que a jusante desta lagoa contaminada, desta infraestrutura, desta antiga mina, estão várias captações de água para consumo humano e que levam água para dezenas de milhares de cidadãos. Portanto, Vossa Excelência sabe que esta é uma matéria sensível, ambientalmente preocupante e que, do ponto de vista da saúde pública, é, obviamente, muito relevante. Sabendo eu que Vossa Excelência é sensível a estas matérias, eu pergunto-lhe muito objetivamente e muito claramente se, porventura, para os próximos tempos, tem prevista alguma solução, alguma intervenção que resolva de vez este problema que considero e consideramos naquele território grave para as populações e para todos aqueles que ali, porventura, se deslocam e visitam. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, também começo por saudá-lo, de forma que com votos de um bom ano para todos. Saúdo Vossa Excelência pelas preocupações que tem manifestado na defesa dos consumidores de energia elétrica, nomeadamente quando anunciou a criação de uma entidade independente para apoiar as decisões dos consumidores nas suas opções tarifárias, taxas de potência, etc. A questão que eu pretendo colocar prende-se com o conhecimento pessoal de várias situações de irregularidades no fornecimento de energia elétrica. Até por razões profissionais, mas não vou adiantar isso. Cito só dois casos, porque o tempo não permite muito mais. O primeiro prende-se com o seguinte. Fornecimento de energia elétrica interrompido durante uma semana porque um cabo se desligou na rede pública. Causou prejuízos numa instalação frigorífica, prejuízos avultados, e, portanto, situação que não deve verificar-se. Segunda situação, a existência de vegetação junto a uma linha de média tensão, junto a um posto de transformação. O distribuidor foi avisado desse perigo, o distribuidor não tomou as devidas providências de prevenção. Houve um temporal que caíram rama dessas árvores e provocou o curto-circuito que deu cabo do transformador. Prejuízos elevados, as devidas reclamações foram feitas e veio a chapa 3 do distribuidor de que não tinha qualquer responsabilidade. Isto não pode acontecer e, portanto, estas reclamações não são atendidas devidamente e, perante até uma consulta feita a um site da EDP, em janeiro haviam 24, das quais 24, das 24, zero respostas obtidas, resolvidas uma, concluídas zero, não resolvidas zero. Em dezembro, 59 respostas, obteve resposta zero, resolvidas uma, concluídas zero, não resolvidas zero. Cabe perguntar onde estão os resultados das auditorias da ERSE sobre estas queixas e se as mesmas são de conhecimento dos consumidores. Perante esta suposta inércia do regulador, eu sugeria, a Vossa Excelência, com o devido atrevimento, que a entidade independente que anunciam, se a mesma pode ter uma linha de apoio a estas questões de reclamações, seria um simplex para as reclamações de energia. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a equipa que o acompanha e todos os deputados e comunicação social presente. Há três questões que eu lhe queria começar por colocar, Sr. Secretário de Estado. Duas delas têm a ver com não respostas às perguntas que o deputado Jorge Costa fez, e eu volto a recordá-las. Uma tem a ver com uma não resposta relativamente à questão sobre a taxa de ocupação dos solos e a disparidade. Quando é que se prevê, se considera justificado uma regulação desta disparidade tão grande na definição de taxas a nível municipal para a ocupação dos solos? E a segunda tem a ver com o facto de, sabendo-se que o estudo sobre a gradiente de potência ainda não está completamente concluído, quando é que prevê que ela dê lugar a uma regulamentação efetiva do novo modelo de regulação de potência em Portugal? E a terceira questão tem a ver com a avaliação que o Governo faz, ou os dados que nos pode dar, da avaliação que foi feita ao teste sobre o gasóleo profissional relativamente aos postos de 4 pontos de acesso de tráfego internacional de mercadorias que foram utilizadas. Quais são efetivamente os resultados desse teste? Qual é, por exemplo, a elasticidade da procura face ao desconto fiscal que foi, entretanto, introduzido no gasóleo profissional? Porque essa, eu estive a fazer aqui alguns cálculos, se nós pudermos, se tivermos 400 mil euros de aumento em 3 meses de aplicação de gasóleo profissional, isso corresponde a um valor bastante, bastante elevado em termos anuais. Poderemos estar a falar de 1,5 milhão de litros de gasóleo que podem passar a ser abastecidos aqui em Portugal. Isto tem, evidentemente, um valor do ponto de vista da receita fiscal que eu gostava de saber para podermos perceber até que ponto medidas deste género são efetivamente eficazes para um modelo de eficiência energética nacional, porque isto tudo também tem a ver com a eficiência energética da produção de transporte e, portanto, isso é um dado extremamente relevante para o tal programa de eficiência energética que o Governo e todas as forças políticas desejam para o país. Portanto, gostava de saber, Sr. Secretário de Estado, se nos pode dar ou se nos pode dizer quando é que esses resultados desse teste virão a público para nós podermos compartilhar dessas análises e desses testes. Por último, tem a ver com, exatamente com esta questão da eficiência energética, mas do ponto de vista do consumidor. E falo do consumidor, das empresas e das famílias. Hoje em dia, a ideia de que a eletricidade, a chegada da eletricidade às famílias é a chegada de uma entidade amiga, já não existe, Sr. Secretário de Estado. Hoje em dia as pessoas desconfiam daquilo que pagam da energia e todas as empresas acham que um dos fatores mais desequilibradores do ponto de vista da concorrência face às empresas europeias tem exatamente a ver com o custo de energia. Portanto, a energia deixou de ser uma entidade amiga que nós acolhemos de braços abertos nas nossas casas. E eu acho que as pessoas têm toda a razão, porque o Sr. Secretário de Estado fala numa entidade que vai ajudar a uma maior transparência, digamos assim, na entidade no consumo e nas potências contratadas que existem no consumo das famílias. Mas o Sr. Secretário de Estado sabe, e todos nós sabemos, que não raras vezes acontece que as potências que estão instaladas nas casas das pessoas são completamente absurdas. Dá para instalar uma tipografia lá dentro e não vai a eletricidade abaixo. E portanto, existe uma atitude de falta de transparência sistemática por parte dos produtores de energia em Portugal, que tentam enganar as pessoas através de contratação de potências de energia que são completamente descabidas em relação ao consumo normal das pessoas. Portanto, nós temos que introduzir um fator de regulação, nem que seja na Assembleia da República, que eu desconfio que essa entidade que o Sr. Secretário de Estado falou vai resolver efetivamente o problema. Porque, em regra, vou terminar só com esta ideia, porque isto tem a ver com a eficiência energética. Em regra, as pessoas têm potências de consumo contratadas que não chegam nunca a utilizá-las. E, portanto, tem de haver aqui um mecanismo qualquer, e o exemplo da tarifa social de energia é um exemplo extremamente útil, porque foi um exemplo que se percebeu que as produtoras de eletricidade não queriam, de toda a maneira, aplicar a tarifa social de energia. Arranjavam ali uns truques para não o fazer. E, portanto, também não querem andar a mudar, vou só terminar, Sr. Presidente, andar a mudar os contadores em todas as casas do país, porque isto é com contadores eficientes. E esqueceram-se de comutar um botãozinho que faz com que a energia consumida, contratada, em vez de ser 3,45 ou 3,56, é de 6,6 kW de potência. Isto é um absurdo. Isto basta, é o mesmo contador, basta mudar um botão. Não poderá haver aqui uma forma de obrigar que o consumo, a potência contratada, corresponda a níveis de consumo que são estatisticamente utilizáveis pelas próprias...
Obrigado, Sr. Deputado.
Para justificar a fatura energética que mandam para a casa das
obrigado,
pessoas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alair Amaral.
Muito obrigado. Duas questões essenciais. Reiterar que cá estaremos, obviamente, espero eu, e julgo que a Comissão me acompanha nisso, para discutir os planos de investimento e o seu impacto. Tenho bem a noção de que o sucesso do país e a competitividade do país passa muito pelo preço da energia. Basta compararmos o que é que acontece com os países que nos concorrem, ou a diferença entre que hoje os Estados Unidos têm em termos competitivos pelos custos energéticos que estão a ter, para percebermos como temos aqui um longo caminho a percorrer e que temos todos que colaborar e trabalhar. Eu, sobre esta questão que o Bloco de Esquerda levanta, eu direi que se é preciso rever as competências da entidade do regulador, nós estamos disponíveis para rever as competências do regulador. Mas para quem acabou por extinguir uma entidade, passando as competências para o regulador, nós estamos à espera que o regulador seja capaz de controlar tudo, como fez no passado, aliás, quando houve suspeitas, não totalmente esclarecidas, já agora diga-se passagem, sobre algum excesso de cobrança ou alguma deficiência nos contadores de eletricidade. Aí o regulador atuou aparentemente a tempo e com rigor e com vigor, mas as consequências ficaram menos claras do que a iniciativa do regulador. Acho que aqui a pressão deve ser posta no regulador. Temos um regulador que eu considero com competências, com instrumentos, com capacidade para melhorar em muito esta relação entre os consumidores e o setor produtor. Mas as minhas perguntas eram para precisar uma que já fiz, que era aliás, a origem da vinda aqui do Sr. Secretário de Estado, é o requerimento do Partido Comunista sobre o Stacorpay. É saber, agora que já tem todos os instrumentos à sua disposição, o que é que vai fazer? Quais são os instrumentos? Como é que o Governo vai usar essa voz grossa com os poderosos, que tanto diz que tem? E se isso correr mal, quais são as consequências no preço da eletricidade e quais são as consequências para a previsibilidade? Tanto mais que no Orçamento do Estado de 2017 até se aprovou, se não me falha a memória, aqui vou ter que, porventura, falhar, uma retroatividade para estes valores da Galp. E, portanto, o Governo até que não só quer receber aquilo que acha que lhe é devido para o futuro, mas também quer receber aquilo que é devido para o passado. E, portanto, aposta aqui, isto tem, obviamente, uma componente residual, é certo, mas ainda assim relevante para o preço da eletricidade. Eu pergunto como é que o preço vai ficar se o Governo não conseguir receber da Galp aquilo que se propõe. E a outra coisa era sobre, e termino com isto, a garantia de potência, a famosa garantia de potência. Eu vou esperar para ver, não há nada como esperar para ver tudo isto. Se o Sr. Secretário de Estado no passado dizia, bom, ou os comercializadores fazem a aquisição ou fazemos leilões. Hoje anunciou, vamos fazer leilões. Pergunta é se já tem alguma data para estes leilões e se pode adiantar qual é a expectativa de poupança com estes leilões. Era só, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Eu começo já por esta questão que o CDS agora relembrou e que de facto esteve num dos pontos da origem desta reunião, que é o problema das mais-valias apropriadas pela Galp em relação aos contratos take or pay com a Nigéria em relação ao gás natural. A pergunta de facto subsiste, não é? Que é, como é que se vai concretizar esse objetivo que agora toda a gente diz que está de acordo? Agora, eu passo a ler uma frasezinha muito simples. Em 2017, o Governo procede no sentido da devolução aos consumidores de gás natural das margens de comercialização excessivas obtidas pela Galp nos contratos de aprovisionamento take or pay, através da redução das tarifas de gás natural, a fixar para 2017, 16, 17 e anos subsequentes. Isto era a proposta do PCP, foi chumbada pelo PSD, pelo CDS e pelo PS. Não era preciso fazer voz grossa. Até podiam cantar se quisessem, mas aprovavam e era outra coisa. Mas como chumbaram, agora nem voz fina nem voz grossa, não há voz nenhuma no orçamento em relação a isto, porque houve uma rejeição por maioria da proposta do PCP. Agora, se não houvesse isto, houvesse outra coisa, o problema é que outra coisa não há. Ficamos à espera de ver o que é que se coloca. Por outro lado, relativamente à questão do gás de botija, que já foi aqui colocada à questão, e houve, de facto, várias intervenções de senhores deputados que também confirmaram a questão que nós colocámos e o problema que identificámos em relação ao preço injustificado que é pago pelas populações e, como repetimos, pelas populações mais carenciadas, que são aquelas que usam o gás de garrafa. E o Sr. Secretário de Estado já referiu, e bem, do ponto de vista da carga fiscal, até nem há aqui diferenças significativas face à Espanha. Mas que o preço é 50% mais elevado face ao gás natural e substancialmente mais elevado face ao que se pratica em Espanha, lá isso é verdade. Agora, o que se consegue identificar, e isto já se sabe há vários anos, não é de agora, há vários anos que há um relatório da então NMC, se não me engano, que dava conta de margens da ordem dos 27% nos grossistas em relação ao retalho. E as micro, pequenas e médias empresas que comercializam o gás de botija para as populações, que são completamente esmagadas, são encurraladas pelos grossistas, pelos grupos económicos da grande distribuição em relação a, perdão, da produção em relação ao gás de botija, são quem apresenta a fatura. O senhor que leva lá a botija de gás lá à casa leva a fatura, mas o dinheiro vai para as petrolíferas, vai para os grandes grupos económicos. E é isso que temos em Portugal, e aí, desculpem, não há balanças para medir os restos do gás que cheguem para compensar o problema que está colocado. Porque o problema é vara larga para os grupos económicos. É isto que está a acontecer. Há muitos anos. E tanto podem pesar as garrafas nas centrais como em casa. que era um disparate. Mas o problema de fundo continua, que é o oligopólio e o controlo em relação ao preço final, em que a grande margem de 27%, quem é que não quer ganhar 27% sobre aquilo que está a vender? São as petrolíferas, são os grupos económicos. E a proposta que nós apresentámos, essa que foi aprovada no Orçamento de Estado, vai entrar em vigor e que nós colocamos a questão ao Sr. Secretário de Estado, que é a questão da regulação de preços. Não estamos a falar de Cuba, estamos a falar de Espanha. Em Espanha há regulação de preços. Em vários países da União Europeia há regulação de preços em relação ao gás de petija. A pergunta é, do ponto de vista da concretização desta medida, daquilo que nós propusemos e foi aprovado para o Orçamento de Estado, por parte do PCP, a questão da articulação com as autoridades no sentido da redução do preço de gás de garrafa e a aplicação desta medida. Portanto, é uma questão concreta que nós apresentamos e que tem a ver com uma medida importante que foi aprovada por proposta do PCP no Orçamento de Estado. Um reparo de pormenor, que pode não ser assim tão de pormenor, que tem a ver com uma observação que o Sr. Secretário de Estado fez sobre a evolução que se verificou no sentido de, em relação à tarifa social, as empresas participarem nesse esforço e que participam também nessa, digamos, no financiamento, pagam esse custo. Isso é para a eletricidade. Para o gás natural isso ainda não acontece, devia acontecer, a proposta do PCP era nesse sentido, foi apresentada a proposta de que os custos decorrentes da aplicação da tarifa social para o gás natural fossem suportados pelas empresas envolvidas no processo. Infelizmente a proposta foi rejeitada com o voto contra do PSD, do CDS e do PS. Há aqui uma necessidade de continuarmos a olhar para este problema e de garantir que aquilo que acontece e bem para a eletricidade se verifique também no gás natural, e há aí também muito caminho a percorrer. Para terminar, Sr. Presidente, uma questão que tem a ver com um aspecto que tem sido aqui muito abordado, que é o papel das energias de fonte renovável e aqueles famosos 4 dias que só funcionámos com energias renováveis. É mentira, não funcionámos nada só com energias renováveis, porque houve um excedente brutal de produção de energia de fonte renovável, em que a gente, como diz um camarada meu, comprámos as garrafas de água à porta e fomos despejá-las na janela, porque fomos vender a Espanha a um preço muito abaixo daquilo que afinal custaram, tendo em conta os CIEG que tivemos agora aqui a falar. E, portanto, nós valorizamos muito o investimento no sentido de ganharmos mais capacidade de produção de energias com fonte renovável. Nas eólicas, na solar, o muito caminho que há para percorrer, etc. Agora, a questão é que, ponto número um, aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse, e muito bem em relação às centrais térmicas e digamos, as componentes diversas do sistema de produção de energia que conduzem depois a um efeito de rede e uma garantia de rede em relação à energia em Portugal, porque nós não podemos ficar com a economia em para-arranca dependente de intermitências em relação à produção e aos picos de produção, nem sequer em relação aos picos de consumo, para depois ativarmos interruptibilidade, porque isso só não chega. É só para dizer, a questão tem a ver com o preço, como disse bem, tem a ver com a questão da rede de uma forma estratégica, como é fundamental, salvaguardando aqui um aspecto que para nós é fundamental, que é a questão dos custos de interesse económico geral, que são umas rendas brutais que o PCP propõe que nos próximos anos devem ser eliminadas. É tão simples quanto isto. Esta é a proposta, é a nossa posição política, e o problema aqui de facto é sempre o mesmo. Quem é que paga e quem é que ganha? Quem é que paga e quem é que ganha? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder. Relembro que tem 25 minutos para responder a todo este conjunto de questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço todas as questões. Cumprimento os seus deputados. Talvez começasse pela questão central que levou ao requerimento que foi aprovado pela Comissão e que tem a ver com os contratos take-or-pay. Eu queria sobre isto dizer o seguinte, para mim foi desde o início uma situação de incomodidade como é que o Estado, sendo parte, porque efetivamente é parte, de um interesse de um contrato, não conhecia os contratos. E, portanto, desde o início tive essa preocupação, quer numa primeira fase com a Direção-Geral de Energia e Geologia, quer com o regulador, a quem pedi que tivesse essa ação. Aliás, o regulador, no comunicado que efetivamente fala e divulga os valores que têm a ver com os contratos take-or-pay, faz referência precisamente a que este pedido
e a divulgação destes dados, não dos contratos, porque me parece a mim que faz todo o sentido que os contratos possam continuar a ter a reserva comercial que devem ter, porque há aqui interesses importantes do país que devem ser considerados, e neste caso que são atuados através desta empresa, estes contratos deviam ser conhecidos pelo regulador. E a minha pergunta foi, e acho que aqui há uma questão que é quando os seus deputados perguntam, então o que é que o Governo vai fazer? Bem, desde já a Assembleia já fez, que já alterou a taxa da SES, por proposta, salvo erro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, alterou o valor da taxa. Portanto, já fez uma parte. Essa parte está. Como é que é em relação à como é que agora é feita a recuperação? O regulador, salvo melhor opinião, passa a ter neste momento toda a informação sobre os custos, sobre como é que foram geridos aqueles contratos e pode fazer repercutir isso sobre a tarifa. Quem fixa o valor das tarifas em Portugal não é o Governo. O Governo o que deve fazer é utilizar as medidas políticas e legislativas no sentido de que sejam criado um conjunto de condições para um determinado resultado. Mas quem fixa o valor é o regulador. E, portanto, será o regulador que, em função de conhecer agora, e quero-lhes dizer que até há menos de um ano, até setembro, quando foram conhecidos o estudo da ERSE, o regulador não conhecia os contratos. E, portanto, a partir de agora, este valor é considerado naquilo que o regulador vai fazer do trabalho para a frente. Portanto, aqui não se trata do Governo ter voz grossa para fixar tarifas, porque não as fixas, por mais alto que grite, não será o Governo que os fixa. Acho que o Governo fez aquilo que devia ter feito ao pedir ao regulador, ao não desistir, e quero-lhes dizer, se não funcionasse desta forma, não desistiríamos até ter os contratos, porque entendemos que deve ser feito dessa forma. E, portanto, eu acho que respondo às questões desta forma, ou seja, neste momento há as condições regulatórias suficientes para que esta questão possa estar resolvida. Sobre outras questões que eu vou procurar responder à... O Sr. Deputado António Topa referiu a questão das centrais solares sem tarifas feed-in. Mas se há algum tipo de subsídio? Não, não há nenhum tipo de subsídio. Estas empresas, estes projetos, são projetos que vão ao mercado e que estão eles considerados de acordo... A aposta deles é de que o solar está a ganhar um tal nível de competição que vai ser competitivo com as outras fontes de energia e, portanto, eu acho que isto é o ideal. É o ideal porque os consumidores não têm de ser obrigados e chamados a pagar aquilo que é a diferença, que é o sobrecusto das renováveis, que, como todos sabemos, custam em média por ano 600 milhões de euros na fatura dos portugueses. É o sobrecusto, é aquilo que está acima do valor. E, portanto, estas não têm sobrecusto e acho que merecem ser acarinhadas. Acho que o país deve ter estrategicamente uma opção que tem a ver com os planos de investimentos, nomeadamente daquilo que o solar pode ser aproveitado para o futuro, para produção de eletricidade nesta questão. O Sr. Deputado perguntou-me se era verdade esse valor da exportação de energia. Não tenho presente esse valor, mas quero dizer o seguinte. Isso aconteceu no momento em que as centrais nucleares francesas estiveram em manutenção e, portanto, a interligação que existe entre Espanha e França, que é muito reduzida, esteve sempre em funcionamento máximo. Mas eu acho que a questão ultrapassa esse problema e quero-lhes dizer que, ao nível europeu, ao nível das discussões de energia, há países que têm uma aposta clara nas renováveis e eu acho que Portugal e Espanha são países que têm uma identidade de pontos de vista muito semelhantes com esta questão. Penso que a Alemanha está também a construir essa posição. Mas há muitos outros países, nomeadamente os países a leste, em que estas questões não são centrais na agenda deles. E, portanto, quando nós temos de discutir isto, esta questão, a questão das interligações, eu acho que é muito importante que nós consigamos ter aliados e que sejam aliados que nos ajudem a resolver o problema que existe há mais de 20 anos com França. E acho que todos nós, todos os partidos, o Governo, nomeadamente com os grupos parlamentares, com os seus deputados que estão no Parlamento Europeu, é muito importante que todos nós consigamos fazer chegar à Europa o seguinte. Nós somos um país que fez aquilo que devia ter feito, foi apostar nas renováveis, que é uma energia nacional, que é renovável, que é verde.
E se queremos falar numa União Europeia de livre circulação de pessoas, de capitais e de bens, também é preciso fazê-lo na energia. E para isso é preciso haver infraestruturas. E, portanto, acho que todos nós estamos completamente em comunhão em relação a este objetivo. E, portanto, acho que é por aqui. Porque nós no país estamos, estou convencido disso, a fazer o melhor que é possível fazer. Agora, o que precisamos é que também a União Europeia tenha uma correspondente atuação em relação àquilo que países, como Portugal e Espanha, e acho que Espanha, apesar de Espanha ter o nuclear, mas Espanha também, ao nível das renováveis, fez muito este trabalho. Eu queria partilhar convosco que a oportunidade disto bate-se em questões como esta. Isto aqui é uma informação que eu depois posso fazer chegar à Comissão. São os dados espanhóis das interligações espanholas. Marrocos está na totalidade a ser utilizado. Ou seja, há uma grande oportunidade com Marrocos. Mas França, que tem uma ligação reduzidíssima, quer dizer, é o dobro daquilo que nós estamos a projetar com Marrocos, vemos o que é que estamos a falar, está praticamente a não ser utilizada neste momento porque eles têm a nuclear. Portanto, há aqui uma questão que tem de ser resolvida desta forma. Eu penso que estamos todos a dar os passos corretos, porque é justo. É preciso dizer que a declaração política que foi feita há 2 anos em Madrid foi importante, não é suficiente. E é preciso que agora, neste pacote legislativo de energia, a questão das interligações seja uma questão central que seja colocada. Porque não faz sentido estarmos a falar em mercado europeu de energia se não houver interligações, quer elas sejam na eletricidade, quer elas sejam no gás. Depois, questões que eu gostava de partilhar. O Sr. Deputado Heitor de Sousa, e penso que o Sr. Deputado António Cardoso, a questão do operador logístico e mudança de comercializador. Qual é que é o modelo? Desde sempre se criou a perspectiva de que era necessário existir um operador logístico e mudança de comercializador. Colocaram-se 2 hipóteses. Ou se criava mais um serviço, ou se abria um concurso e atribuía-se isto a uma entidade externa, nomeadamente a uma empresa que fizesse o operador logístico e mudança de comercializador. Eu acho que na área da energia existem serviços capazes de desenvolver este modelo. E o modelo que nós estamos a criar é que a Agência de Energia, a ADEN, que já hoje tem a certificação energética, tem o trabalho da área da eficiência energética, passe a desenvolver o operador logístico de mudança de comercializador. É essa a questão, o desafio que lancei ao engenheiro João Paulo Girbal, que eu conheço há bastantes anos, é uma pessoa que vem do setor privado, trabalhou na Microsoft, e aquilo que eu quero é que se crie uma plataforma que possibilita a cada português que, quando se dirija àquele site, àquela plataforma, tenha informações sobre os seus consumos. Como é que gasta menos, como é que paga menos, como é que escolhe o seu operador e possa, dessa forma, fazer o switching automaticamente. Ou seja, este switching, a mudança de comercializador hoje, está na EDP, numa das EDPs, na EDP comercial. Isto vai passar a estar num operador que é independente. No caso do gás, é feito na REN, passa a ser feito neste operador. E isto vai dar garantias que os consumidores têm informação atualizada, que é uma informação que é independente, e que todos os consumidores, e que todos os comercializadores, digo, todos os consumidores entram em pé de igualdade em relação a esta questão. Porque todos nós sabemos o seguinte, nós olhamos cada um de nós, eu penso que isto é comum a todos, olhamos para uma fatura de eletricidade e nós não conseguimos descodificar mais de metade daquilo que está nessa fatura. Precisamos de ter alguém que seja o nosso interlocutor aqui. E eu acho hoje em dia, com as plataformas informáticas, com o desenvolvimento desta questão e com o cruzamento disto, e muito bem, como foi dito, com a eficiência energética. Por isso é que eu acho que este site, acho que ninguém consegue dizer ao fim de 10 vezes ainda operador logístico e mudança de comercializador, acho que não se pode chamar assim. E portanto aquilo que eu acho é o poupa energia do lado da eficiência energética, poupa energia do lado dos custos. E portanto é isto que nós queremos desenvolver através da ADEN, que é uma associação que eu acho que não tem sido utilizada da forma mais plena possível por parte do Estado. E onde possam estar presentes na ADN, todas as empresas possam elas participar na própria, porque isto convém que ser o mais transparente possível, o mais aberto possível, desta forma. É este o modelo que estamos a construir. Temos a percepção de que questões como, por exemplo, a questão da potência instalada é algo que faz sentido colocar, Mas não só, mesmo em relação a isso. Eu acho que há questões que nós podemos colocar no operador logístico mudança de comercializador que têm a ver, por exemplo, com o seguinte, que é alguém saber, por exemplo, quais é que são as condições para eu ter tarifa social, quais é que são as condições que eu possa ter para que os meus contratos sejam salvaguardados em relação ao futuro. Porque nós hoje todos os dias assistimos a campanhas dos comercializadores, mude para o preço, ganha isto, ganha... mas ninguém sabe qual é o preço de referência, ninguém sabe qual é o preço do megawatt-hora, ninguém sabe como é que isto tem de funcionar. Portanto, eu acho, sinceramente, acho que se conseguirmos executar durante este ano a existência deste operador, e foi muito importante que esta norma estivesse no Orçamento de Estado, porque, entre outras coisas, coloca lá a regra de que a Comissão Nacional de Proteção de Dados está envolvida, e, portanto, isto melhora muito, porque isto vai ser um dado, um trabalho de cruzamento de dados. E a experiência que nós tivemos da tarifa social é que este modelo funcionou muito bem. Portanto, agora, transpor este modelo que se utilizou na tarifa social, nomeadamente ao nível da Comissão Nacional de Proteção de Dados, transpô-lo também para o lado do apoio aos consumidores. Sobre a questão, Sr. Deputado António Cardoso, das queixas, eu peço que me faça chegar. Esses são temas que são tratados, dependendo um bocado do âmbito em que sejam, ou pela IERC ou pela Direção-Geral de Energia e Geologia, e, portanto, ver efetivamente o que é que, ao nível do contrato de concessão, falhou nesses temas. Depois, Sr. Deputado Heitor de Sousa, as não-respostas, TOS. O Orçamento de Estado aprovou uma norma que agora no Decreto-Lei de Execução Orçamental estamos a colocar para transpor. De qualquer forma, o valor da taxa de ocupação de subsolo é algo que está na competência dos municípios e que a ser alterada terá de ser alterada através da Assembleia da República. E, portanto, compreendo aquilo que me diz, é verdade, há variações muito grandes de município para município. Eu penso que é uma questão que eu acho que vale a pena fazer uma reflexão sobre o tema de como é que se pode fazer, mas implica uma alteração legislativa ao nível da Assembleia da República e portanto, acho que já há um primeiro passo que foi dado agora no Orçamento de Estado. Acho que há aqui um trabalho também a fazer nesta questão. Garantia de potência. Eu espero que o regime seja aplicado rapidamente, quer dizer, como eu lhes disse, o trabalho da Direção-Geral foi feito, foi envolvida a ERC e a REN, nós estamos a ultimar do ponto de vista técnico, eu penso que é uma questão de dias até termos um modelo, que é um modelo de leilões, de concurso e aberto. O Sr. Deputado Helder Amaral perguntou-me quanto é que se poupa. Eu não sei porque, eu posso lhe dizer que se vai poupar, porque o valor vai ser abaixo. Mas eu não consigo saber porque é por leilão, e, portanto, ou seja, cada uma das partes vai apresentar uma proposta, eu espero que se poupe muito, mas não tenho a certeza absoluta de quanto é que lhe possa responder quanto a essa questão. Eu penso que respondi mais ou menos a todas... eu faço chegar os resultados que temos sobre isso. Há variações, nomeadamente ao nível da fronteira de Vilar Formoso, há variações... que não, acho que não estou a cometer erro nenhum, é que aumentou para o dobro, multiplicou várias vezes, coisas desse género. Em Vila Formoso, sei que os números são muito claros no sentido do ganho. Mas atenção, isto foi feito num momento em que os nossos postos de abastecimento não estavam preparados para, por exemplo, ter mais do que um caminhão. E alguns, até tenho dúvidas que alguns caminhões lá coubessem. O momento do lançamento do gasóleo profissional foi feito em Vila Formoso, no dia 15 de setembro. Fizemos numa, passa publicidade, fizemos numa bomba da Prio, que cabia um caminhão, quer dizer, portanto não dava para abastecer. Sr. Deputado, e finalmente, Sr. Deputado Pedro Coimbra. Sr. Deputado, acho que sobre isso, sobre a questão que me referiu da requalificação das minas de Mondego Sul, dizer-lhe que por despacho, no meu despacho, já avançámos no sentido da candidatura ao PAOCEUR. O investimento previsto é superior a 5 milhões de euros, precisamente para a requalificação daquele espaço, daquelas minas, com estas preocupações. Aliás, tem sido partilhado pelos seus deputados precisamente a preocupação em relação a estas minas, que foram minas que têm impacto radioativo. E, portanto, é por essa razão considerado prioritário. e estamos a trabalhar no sentido de que nos próximos dias, nas próximas semanas, estejamos em condições, através da empresa de desenvolvimento mineiro, de lançar o concurso para a requalificação. Outro projeto também semelhante a este, que eu acho que é emblemático, tem a ver com as minas de São Domingos, em Mértola. Também já estamos em, penso eu que estamos em condições de proceder nos próximos dias à adjudicação da primeira fase, precisamente também utilizando verbas do POCUR para a requalificação ambiental daquele espaço. E pronto. Sr. Deputado. Gás Garrafa. Exatamente. Então são duas questões ainda. Peço desculpa de não ter. Compra da dívida pública pelo BCE. Como viu, aquele grupo de trabalho que foi criado sobre a questão dos sobrecustos resultou num trabalho que permitiu reduzir os juros dos 6%, mais de 6% em 2012, para 1,88% para este ano. E, portanto, foi. Mas a redução do ano passado, de 2015 para 2016, são 20 milhões de euros. Portanto, foi isso. E fez uma baixa considerável em relação a isso. Em relação ao BCE, nós envolvemos na discussão o Banco de Portugal, porque é através do Banco de Portugal que se colocam as questões, nomeadamente através do BCE. O caminho não tem sido fácil, mas nós estamos a conversar no sentido de ver quais é que são as possibilidades de o fazer. Não posso garantir, porque essa questão é uma questão que ultrapassa o Governo, é uma questão que tem a ver com o próprio regulador, com o Banco de Portugal, com que temos trabalhado de uma forma construtiva, mas também quero dizer que temos estado a trabalhar diretamente com o BCE. Gás de garrafa. Sr. Deputado, eu tenho uma grande esperança de que o bom trabalho que o regulador do setorial, a ERSE, fez no último ano, e não só no último ano, mas no último ano que eu presenciei de uma forma mais prática, na questão do preço da eletricidade e na questão do preço do gás de garrafa, ao o regulador de energia ganhar competências do gás de garrafa, nós consigamos ter efetivamente redução de custos no preço aos consumidores. Eu já identifiquei um ponto onde eu acho que há uma oportunidade de trabalharmos, que tem a ver com a questão que foi identificada há cerca de um ano e meio, que tinha a ver com a possibilidade de pesar cada uma das bilhas e fazer as contas e dizer qual é. Acho que há aqui uma possibilidade de fazer isto de uma forma periódica, estabelecer uma média e isso corresponder a uma descida do custo efetivo. E, portanto, é por aí que vamos trabalhar. Eu quero-lhes dizer que para quem conhece razoavelmente o país, que não nasceu em Lisboa, nasceu no interior, sabe o que é a importância do gás de garrafa, mas também não só, porque eu sinto que mesmo em Lisboa, muitas pessoas saíram do gás natural porque tem o preço que se paga do contador e passaram para o GPL, porque precisamente não tem um custo fixo. Eu acho que nós temos de conseguir fazer uma redução de custos nesta questão. E estou convencido que, da parte das empresas, da parte do setor, há boa vontade para trabalharmos aqui. E, neste caso, com a ajuda de um regulador, porque eu acho que é muito importante que o Estado tenha, ao mesmo tempo, o auxílio de quem possa ter uma perspectiva equilibrada entre as empresas, os consumidores, no sentido de conseguirmos ter um resultado positivo. E, portanto, eu tenho esta ambição de conseguirmos ter efetivamente uma redução substancial do gás de garrafa este ano, pese embora, como todos sabemos, o petróleo estar a subir e o gás de garrafa tem um. Aí é que é completamente indexado, o gás natural é apenas por um efeito de correspondência. Pese embora essas questões, mas eu acho que há muito a fazer, nomeadamente para que os preços entre Portugal e Espanha não continuem com este desequilíbrio, porque. Para quem é do interior, para quem tem as suas raízes já junto à fronteira, há muitas pessoas, muitas famílias que vão trocar a bilha de gás à Espanha. E, portanto, isto não pode ser, não pode ser. Portanto, é preciso termos a capacidade de mudar isto. Eu não digo que nós consigamos, porque
Eu não digo que nós... Há hábitos de anos, há questões, há o mercado durante anos tem determinadas perspectivas. Não digo que tudo se consiga, mas eu acho que este objetivo é um objetivo central que o Governo colocou no Orçamento de Estado para que seja a ESA ter uma relevância sobre esta questão. E se me perguntam se eu acho que vamos conseguir ter bons resultados aqui, eu digo-lhes que temos de os ter, porque é inaceitável que não os tenhamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agradecer a sua presença, as respostas. Pedi aos senhores deputados que se mantivessem sentados nas cadeiras, com os cintos apertados, porque vamos ter uma segunda parte rápida da nossa reunião. Vamos só dar tempo de despedir-nos dos senhores deputados, mas continuamos os nossos trabalhos de seguida. Muito obrigado.